Uma boa tarde a todos, estamos ao vivo pela TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 20 de outubro de 2022. Você está assistindo à 63ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos ao vivo pela TV Candidez, no canal 13, ao vivo também pelo YouTube da Câmara Municipal de Divinópolis e no nosso Facebook. No nosso site tem um link também que você pode assistir a nossa reunião no site da Câmara Municipal. E lá também tem todas as notícias que postamos diariamente aqui do Poder Legislativo. Inclusive, temos a notícia que hoje acontecerá um evento muito especial para homenagear educadores de Divinópolis. É isso mesmo. O título Educador do Ano será realizado hoje, dia 20, a partir das 19 horas. A cerimônia acontecerá aqui no plenário e contará com a presença de 17 homenageados que os vereadores irão homenagear nesta noite. Este título vem reconhecer a importância da classe dos educadores para a população e destacar o quanto esses profissionais contribuem para a educação diariamente. Então, se você quer assistir ao vivo, você pode acessar o nosso YouTube. Nós também faremos a transmissão deste evento tão especial para a cidade. Se você quer comparecer, seja sempre bem-vindo à nossa casa. Na ordem do dia hoje, três projetos de lei estão em pauta. Dois projetos são de autoria do Executivo Municipal e um projeto de autoria do vereador Zé Brás. No uso da tribuna livre, Monique Damares Cardoso Martins falará sobre as eleições no segundo turno. Esta reunião está sendo transmitida e será reprisada na TV Candidez, terça e quinta, a partir da meia-noite. Agora, para a abertura oficial desta reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente em exercício, vereador Ademir Silva. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde a você aí de casa, as meninas que estão hoje participando aqui dos nossos trabalhos. Às 14 horas do dia 20 de outubro de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 63ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Ney Burger que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. E, logo após, solicito o vereador Israel da Farmácia que faça a leitura do artigo da Constituição Federal.
A palavra de Deus se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Naquela mesma hora, Jesus exultou-se de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelaste aos pequenos. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi o teu agrado. Palavras de salvação. Glória a vós, Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 236. Os serviços notariais e de registros são exercidos em caráter privado por delegado do poder público.
Gostaria de agradecer aos vereadores Ney Burger e também Israel da Farmácia pelas leituras. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Quem tiver alguma observação, queira se manifestar. Não havendo vereador se manifestando, declaro aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do senhor secretário José Brás o favor de proceder à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Inscrito para uso da tribuna nessa tarde de hoje, a senhora Monique Damares Cardoso Martins, que se inscreveu para falar sobre eleições no segundo turno. Correspondências do Executivo. Ofício Temusa, número 57-2022, Secretaria Municipal de Saúde, solicitando remarcar para o dia 4 de 11 de 2022, às 14 horas, a audiência da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício Segov número 1491-2022, Secretaria Municipal de Governo, solicitando marcação de audiência pública para o dia 31 de 10 de 2022, às 14 horas, com o tema Apresentação do Relatório Anual do DIVPREV. Sem mais, senhor presidente.
Solicito ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei do Legislativo Municipal de número 154/2022. Altera a linha A do artigo 2º da Lei Municipal número 2460, de 15 de dezembro de 1988, que tomba o imóvel denominado Usina Gravatá do município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 28 de 2022. Emenda individual impositiva de número CM 28 2022 ao projeto de lei EM 72 2022 PLOA. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Emenda de número 29-2022. Emenda individual impositiva de número CM 29-2022 ao projeto de lei EM 71-2021, PPA. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Emenda de número 30-2022. Emenda individual impositiva de número CM 30-2022 ao projeto de lei EM 73-2022. Subvenções. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 1169-2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja realizada a recomposição do passeio e também de uma sinalização na rua Bom Sucesso, esquina com rua Equador, no bairro Sagrada Família. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 1170-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feito patrulhamento com colocação de escória em todas as ruas no bairro Primavera, em Santo Antônio dos Campos. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 1186-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita uma operação tapa-buracos e uma recomposição poliédrica na rua Belvedere, em toda a sua extensão, no bairro Manuel Valinhas. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 1290-2022. Solicitando do Executivo Municipal, através do departamento próprio, providencie uma lixeira comunitária na rua Anhanguera, nas proximidades do número 1701, esquina com rua Ceci, bairro Jardim Candidez. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1291-2022. Que seja encaminhado ao senhor prefeito Gleice Gontijo Azevedo o anteprojeto em anexo, propondo a cota básica única e social aos contribuintes de imóveis ribeirinhos nas áreas sujeitas à inundação do rio Itabiçerica e rio Pará. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1292-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja providenciado o recapeamento asfáltico da rua Mateus, no bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1305-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja realizado junto à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública um estudo de viabilidade de trânsito para que a linha 10, no seu itinerário, possa entrar no bairro Vila das Roseiras. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1306-2022. Que seja encaminhado esse ofício ao secretário de Fiscalização de Obras e Planejamento, senhor Paulo José Silva, solicitando que seja realizada a demarcação da rua Alameda Rio Paranaíba, entre Avenida Caiapó e Rua Duque Pinto de Aguiar e a rua seguinte, no bairro Tietê Alphaville, assim como ser realizado o levantamento topográfico e plano altímetro do trecho da referida. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1307-2022. Que seja encaminhado este ofício ao chefe do Poder Executivo, prefeito Gleice Gontijo Azevedo, solicitando que seja realizada uma pavimentação com ranhuras no sentido centro-bairro, na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, entre Rua do Cerro até a Rua Guaraci Carlos Freitas, no bairro Santa Clara, conforme abaixo assinado em anexo. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1319-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a limpeza dos bueiros da Rua Honduras, em frente ao número 374, localizado na mesma rua, na esquina com a Rua Bom Jardim e situado na Rua Bom Jardim, em frente ao número 261, no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1283-2022. Solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de o município adequar aos ditames da Lei 13.185, de 2015, que institui o Programa Combate à Intimidação Sistemática, Bullying, e da Lei 13.663, de 2018, que inclui a promoção de medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura da paz entre nos estabelecimentos de ensino, mediante a implementação das seguintes medidas: produção e divulgação de relatórios bimestrais com número de ocorrências de intimidações sistemáticas, bullying, na rede de ensino público municipal; planejamento de ações para o combate às intimidações sistemáticas, bullying, na rede de ensino público municipal; capacitação dos profissionais da rede de ensino público municipal para identificação da notificação de casos de intimidações sistemáticas; que o município preste assistência psicológica, social e jurídica às vítimas de violência sistemática na rede de ensino municipal pública; construção de diretrizes pedagógicas a serem aplicadas na rede pública municipal de ensino, a fim de reduzir a prática de bullying. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1285-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, divulgar em formato acessível às pessoas com deficiência visual a existência de acervo de audiolivros na Biblioteca Pública Municipal. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1315-2022. Que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar eventos gastronômicos na Praça Oswaldo Machado Gontijo, a fim de fomentar o comércio local. Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 428-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de Trânsito um relatório com as seguintes informações: houve registro de atraso nas linhas de ônibus do município no dia 2/10/2022. Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 429-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de Governo, juntamente com o secretário responsável, um relatório com as seguintes informações: qual o andamento das obras de calçamento no bairro Itacolomi? Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1318-2022. Que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleice Gontijo Azevedo, solicitando, junto ao órgão competente, realizar a operação tapa-buracos na rua Tiradentes, no trecho entre as ruas 21 de Abril e Antônio Olímpio de Moraes, no bairro Santa Clara. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 1253-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja promovida uma diligência à rua Nigéria, ao lado do número 280, bairro Paraíso. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1254-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de recomposição da pavimentação asfáltica na entrada do bairro Santa Cruz, em Santo Antônio dos Campos, Ermida. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1245-2022. Que seja encaminhada o presente pelos seguintes termos ao excelentíssimo senhor prefeito Gleides Gontijo Azevedo, solicitando que estude a possibilidade de realizar capina, limpeza e patrulhamento na Avenida João Carneiro, próximo ao número 260, bairro Santa Cruz, em Santo Antônio dos Campos, Ermida. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1048-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalar braços de luminárias de LED nos postes existentes em torno da chácara São Domingos, localizados na comunidade do Ferrador, antes da barragem de Carmo do Cajuru. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1222-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar pavimentação poliédrica, calçamento da rua Guadalajara, na altura do número 1170, bairro Padre Eustáquio. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1223-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a recomposição poliédrica da rua Dona Maria das Dores, no bairro Nossa Senhora das Graças, em toda a sua extensão, principalmente no trecho entre a escola Antônio Gonçalves de Matos, que atualmente tem acesso dificultado devido às irregularidades da via. Autoria, vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Gostaria de agradecer o nobre secretário pela leitura, passando agora para a tribuna livre. Convido a senhora Monique Damares Cardoso Martins, que irá falar sobre o segundo turno das eleições, para se dirigir à tribuna. Informamos que a tribuna, que assinou o termo de responsabilidade, conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna. Gostaria também de ressaltar que, em respeito à legislação eleitoral, é proibido a manifestação de apreço ou desapreço a qualquer candidato durante o uso da tribuna, sob pena de ter a fala suspensa. Senhora Monique Damares, a senhora tem 10 minutos para se expressar. Você fica à vontade aqui na nossa casa.
Boa tarde a todos. É uma alegria. Tivemos o privilégio, né, de estarmos indo em alguns gabinetes, alguns nós não conseguimos ainda, mas o motivo da nossa presença aqui hoje é expressar algo que não só eu, como líder de movimento, estou aqui com lideranças, né, da direita conservadora de Divinópolis, também representando, por incrível que pareça, presidente, o outro lado. Por quê? Nós estamos sentindo a necessidade dos vereadores, preste atenção, dos vereadores se manifestarem o seu posicionamento para este segundo turno. Não estou pedindo voto para ninguém, não estou pedindo. Isso eu fiz, estou fazendo no privado, no gabinete de cada vereador, mas dada a polarização que nós estamos vivendo, né, está muito gritante. Eu gostaria, nós gostaríamos, né, gente? Nós gostaríamos que cada vereador pegasse a sua rede social. Nós temos aqui a vereadora Lohana, o vereador Eduardo Azevedo, que por justamente se posicionarem, foram eleitos deputados, né? Cada um no seu extremo. E hoje essa necessidade, eu como eu disse, eu não estou aqui só falando pelo meu movimento, pelas pessoas que eu represento. Hoje nós somos mais de 240 mulheres ativas e outras centenas envolvidas nesse projeto. Mas eu preciso, porque a gente ouve, a gente é povo. Eu estou falando aqui em nome do povo, de todas as pessoas. Pega a sua rede social a partir de hoje, grava um vídeo lá para nós, porque quando vier a eleição municipal, nós precisamos saber quem a gente vai reeleger, quem que a gente não quer de jeito nenhum, quem a gente quer apoiar, a lista que a gente vai dar aquele carinho especial, aquela atenção. Eu estou sentindo falta. Eu estou sendo cobrado como líder. Ah, aquele vereador fulano de tal ali, aquele outro lá, o Eduardo e a Lohana, eu sei. Alguns eu não sei responder, por isso eu tive que... Eu estou aqui, gente, com muita humildade. Não vim para afrontar, não vim para fazer mal para ninguém, né? Quando eu quero fazer escrachar alguma coisa, eu vou para a rede social e quebro o pau lá. Né? Mas eu vim aqui com amor e humildade, olhar nos olhos de cada um e pedir para que você se posicione. Por causa dessa polarização, nós estamos aí no meio a meio, chegando no segundo turno, e o povo não sabe o que o representante dele, que ele colocou nessa casa, qual a posição dele. Esse negócio de bastidores não está funcionando. Não está funcionando. E como estamos no meio a meio, não é assim? Não tem uma expressão assim? É, quem não decide, não é nada. Tem que posicionar. Eu me posicionei. Eu levo tapa na cara todo dia. Eu levo xingo todo momento. Eu estou ameaçada de morte o tempo inteiro. Mas eu estou aqui porque eu acredito, porque eu tenho um ideal, eu tenho uma ideologia. Será que vocês podem ajudar a gente? Pega um store, pega uma rede social. Se me convidar, você pode até me convidar, viu, Lohana? Pode me convidar lá para falar do seu candidato, eu vou também. Porque isso é a democracia. Mas ficar isentão, dá certo não, gente? Nessa reta final, faltando aí 10 dias, não dá. E o povo, a população de Divinópolis, está cobrando. E eu vim aqui falar por eles. Eu conto com vocês. Se quiser gravar comigo, até a oposição, eu estou lá, ou a favor, ou a oposição, ou o que for. Eu vou. Mas me dá uma resposta para me dar para o povo. Tá bom? Obrigada. Um beijo para todo mundo aí.
Questão de ouça, presidente. Nós agradecemos a senhora Damares pelo uso da tribuna. Questão de ordem, vereador.
Senhor presidente, eu peço a indulgência de Vossa Excelência. Surgiu um imprevisto na minha agenda. Eu estou indo agora dirigindo lá o Centro Espírita Jesus Nazaré. Eu terei um encontro com o Sérgio Bebiano sobre uma emenda positiva que nós estamos vendo sobre uma questão da nomenclatura de uma emenda minha. Então eu vou me ausentar do trabalho por uns 20 minutos. Estarei aqui ainda na fase para os debates. Nós temos 4 projetos em pauta, um incluído agora. Dá para ver que, em nome do governo, agradecer a todos e, com toda certeza, participar dos debates das reuniões ordinárias. Obrigado, senhor presidente.
Fique à vontade, vereador. Não havendo vereadores inscritos para relatórios finais de comissão, passo a palavra aos vereadores para os seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito é a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, demais vereadores. Boa tarde, meninas. Muito bom vê-las na casa do povo. Todo mundo sabe que eu venho da liderança comunitária e é com muito orgulho. Porque lá na ponta, lá na beiradinha, lá na necessidade de cada um, que nasceu a Ana Paula Quintino. E daí, eu não podia deixar de dar ênfase a essa classe, a liderança comunitária. Então, eu juntamente com o nosso gabinete, a gente conversou e eu procurei a Escola do Legislativo e vem aí, o primeiro simpósio de lideranças comunitárias em Divinópolis. Um pedido do gabinete 5 com a Escola do Legislativo. Será no dia 9 de novembro, de 8 da manhã, de 8 e meia da manhã, às 4 e meia da tarde. Quem irá fazer as palestras durante todo esse tempo, durante esse horário, são as seguintes pessoas. A pessoa que irá falar sobre a administração de uma associação comunitária é o senhor Robson Alves Santos, que é presidente da Fambacorde. Contabilidade aplicada nas associações comunitárias, William Antônio de Castro, que é um contador, consultor e professor. Às 11 horas, teremos um intervalo para o almoço para falar sobre limites jurídicos da atuação do líder comunitário. Nós teremos a doutora Ellen Adriagne de Lima, presidente da OAB, lideranças com responsabilidades, questões tributárias e declarações, Paulo Batista Fagundes, analista tributário da Receita Federal do Brasil. Às 15 horas nós teremos um café, prestação de contas ao Legislativo e aplicação e implicações da sua não realização. Senhor Vander Lúcio Gomes Penha, secretário legislativo da Câmara Municipal, às 16h30, o encerramento. Então, que essa mensagem chegue às lideranças comunitárias. A gente está sim, não é que a gente está tendo uma dificuldade, não. Hoje a gente tem muita associação de moradores que estão desativadas. É preciso que as pessoas realmente voltem a ter o gosto de ser liderança comunitária. Porque eu falo que tem que gostar. Muito. E é exatamente por isso que hoje eu estou aqui. Por causa da liderança comunitária, da experiência que eu adquiri durante uns 30 anos, trabalhando para levar para o meu povo, quando eu falo meu povo, é aquele que viveu sem dignidade durante muito tempo, junto comigo. Então, nós vamos lá, ao primeiro simpósio de lideranças comunitárias de Divinópolis. Bom, hoje eu estou, assim, extremamente feliz. Aliás, todos os meus dias são muito felizes, né, Eduardo? Porque a gente que caminha para o caminho do bem e que tem na política o olhar humano, não tem que se sentir chateado. Ontem, eu e o vereador Ney estivemos em Ribeirão das Neves. O que a gente foi fazer lá? Nós fomos a trabalho, viu, gente? Nós fomos visitar a escola municipal Belisário Avelar Martins. Eduardo, parece que tem foto da escola, por favor. Essa parte lá da escola que a gente está mostrando ali é uma ampliação que foi feita através de módulos. E é a mesma estrutura que será usada na construção do Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, que será construído no bairro Copacabana, a nosso pedido. Esse sistema é um recurso que garante agilidade na obra, além de um custo-benefício excelente. A empresa responsável pela obra terá 2 meses a partir da emissão da ordem de serviço para realizar os feitos. A empresa que realizou as obras em Ribeirão das Neves é a mesma que realizará as obras no Copacabana. É a Cesar Sistema Construtivo. Esse mesmo sistema também será usado para a ampliação da escola José Quintino Lopes, lá na nossa região, que é uma luta antiga da nossa comunidade, uma vez que os alunos, muitas vezes, precisam ser transferidos para outras escolas, porque a escola não comporta. E a gente realmente tem que trabalhar para essa ampliação, por quê? Porque a gente tem agora, a partir, acredito, daqui uns 2 meses, um empreendimento que vai levar para a nossa região mais de 1.600 pessoas. Então, vereador Ney, muito obrigado pela companhia de ontem, tá? Eu acredito que o senhor vai falar também. Então, foi muito bom a nossa viagem. E, mais uma vez, falando que foi um trabalho de comissão. Essa semana a gente também está participando de diversas ações da Semana Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Divinópolis. Falar de ter sido citada ontem, lá no auditório da FADOM, pela indicação da emenda impositiva para a reabertura do restaurante popular, foi muito bom terem lembrado disso. Por quê? A reabertura do restaurante popular, ela está extremamente ligada ao banco de alimentos. E eu, mais uma vez, convido as pessoas que não conhecem o banco de alimentos, que vá lá, que conheçam o banco, vejam como funciona. Principalmente aquelas pessoas que têm supermercado, que possam doar frutas, verduras, legumes e folhas. Vão lá para você ver qual que é todo o processamento que é feito e procure saber quais são as entidades na nossa cidade que recebem o alimento, porque é um pecado jogar alimento fora. Bom, vocês estão me vendo assim, com... deu corte, ó. Hoje, nós teremos à noite o Educador 2022. Sim, senhor. E a nossa homenageada será a professora Andréia Aparecida Santos Leite, natural de Divinópolis. Andréia é filha do Rafael e da Maria Aparecida. É casada com Zé Eustáquio, é mãe da Tamires e do Túlio. Em 2001 e 2005, a formação, ela é licenciada em História pela FUNED, Universidade do Estado de Minas Gerais, em Divinópolis. Em 2006, pós-graduação, Lato Sensu, Metodologia da História da Faculdade de Ciências Aplicadas, e a monografia dela foi O Catolicismo Popular Através do Padre Libério. Atualmente é professora do ensino médio da Escola Estadual Antônio Belarmino Gomes, que está em Ermida, e sempre buscou aprimoramento próprio. E foi lendo e estudando as obras de Laurentino Gomes que viu a possibilidade de aprofundamento dos alunos do ensino médio sobre a história do Brasil. E quando falo história do Brasil... eu não terminei meus estudos no Rio de Janeiro, eu terminei meus estudos quando eu mudei para Divinópolis. Então eu estudei lá no Armando Nogueira, lá no bairro São Judas. E o meu professor de história, algumas pessoas devem lembrar, foi o Aristóteles, o Totinho, irmão do Roberto, aqui do Joaquim Nabuco. Gente, nunca mais eu esqueci história. O Totinho sentava em cima da mesa e cruzava as pernas em cima da mesa, ensinava história. E assim, é uma matéria que a gente sabe que é muito maçante, mas a forma com que o Totinho, uma pessoa assim que nos deixou prematuramente de uma forma covarde, eu tenho certeza que todo mundo que passou como aluno dele realmente aprendeu história. E uma coisa que eu não esqueço é falar e saber bem sobre a guerra do café com leite. Sendo assim, idealizou o projeto História Ouvida e Falada e Vivida na Escola Antônio Belarmino Gomes. O projeto idealizado pela Andréia se tornou uma referência em todo o país e vem conquistando resultados incríveis com todos os alunos. Bom, eu sempre deixo uma mensagem no final e uma no começo. Embora a minha amiga ali tenha me dado um cutucão antes de eu começar a minha fala, né? Eu vou seguir o que a Damares pediu, né? E o que a Damares pediu para ser feito foi na rede social. Aqui na tribuna, eu vou deixar um recado, é para a Transide. Olha, vocês estão de portas abertas, porque o usuário paga. Vocês não trabalham de graça. Então, vocês fiquem atentos, porque essa casa aqui também está. E nós estamos de olho e ansiosos para a bilhetagem eletrônica. Boa tarde.
Nós agradecemos, nobre vereadora, pelo seu pronunciamento. Passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Josafá Anderson.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. Nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e cumprimentando que está conosco aqui no plenário, no, na tribuna ali, nas cadeiras, o Marco Aurélio, presidente do Sintran. Em janeiro, né, o Centrão terá um representante lá, o Marco Aurélio. Parabéns pela vitória, parceiro. Nós estamos aí firme, viu? Estamos juntos. Sou presidente, queria também estar parabenizando, queria pedir o Dorel para estar colocando a foto do Breno Chula, que bateu o recorde de 16 horas para 48 horas no bike indoor, foi lá no, na Praça do Santuário, uma festa bonita, vários apoiadores, eu estive presente, apoiei a Dona Caseira e outros mais apoiaram esse evento. Então, mais um recorde batido pelo Breno Chula. Foram 20 atletas, 48 horas em cima dos pedais ali da bike. Então foi uma festa muito bonita. Breno, novamente, eu tive a alegria de parabenizá-lo aqui nesta casa e novamente te dou os parabéns por esse trabalho ímpar que você faz no esporte, com as suas lutas, mas sempre levando o nome de Divinópolis para todo o país. Também hoje nós teremos aqui o Educador 2022, né, queria estar parabenizando Wagner Frias. Wagner é professor ali do SESI, também é da Igreja Cristã Maranata, ao qual eu faço parte. É professor exemplar, homem exemplar, pai de família, um professor que dá gosto a gente conversar com ele, sereno, sentado, equilibrado, leva uma boa palavra. Então, Wagner, hoje será um dia de festa, tanto para a nossa igreja, quanto para você aqui também. Meus parabéns e até às 19 horas, se Deus assim o permitir. Dorel, também colocar a foto de um calçamento lá da rua Irã, lá do Nova Fortaleza 2. Vão ser calçados ali 3 quarteirões. Rua Irã, Rua Cascase e Cidade de Lisboa. Esse calçamento é da verba da Vale, né, que Divinópolis foi contemplado aí. Então eu queria estar parabenizando e relatando como que foi difícil para os moradores ali do Nova Fortaleza 2 que esse calçamento saísse. Primeiro tinha que fazer a extensão de rede da Copasa, que foi uma luta. A Copasa, com essa questão de empreiteiras, não conseguiu. Várias reuniões foram feitas lá no local. Eu tomei frente desse trabalho como representante ali dos moradores daquele bairro e daquela região, e fui até a Copasa junto com a equipe de moradores, e nós conseguimos então que fizesse essa ligação gratuita para todos os moradores ali desses 3 quarteirões. E depois nós tivemos um episódio, queria estar parabenizando aqui Dona Leonilda, o Claudinei, a Simone, no nome deles eu quero cumprimentar a todos os moradores. Teve um pequeno empecilho ali, que era um bairro muito antigo, que não tem infraestrutura, agora que está chegando. Teve um empecilho no cruzamento, tinha um cruzeiro, que o pessoal fazia ali suas preces. Então a gente teve que ter muita sensibilidade e tato político e também sensibilidade com a questão da fé das pessoas, né? A gente tem que tratar com respeito, né? Não podemos estar fazendo da religião, da fé das pessoas palanque político, nem momento de nos aproveitarmos. Então foi conduzido sem nenhum alarme, sem nenhum proveito. Foi assim, dirigido realmente por Deus para que esse procedimento fosse feito com a maior tranquilidade, com o maior respeito. Então esse cruzeiro foi ganhado um lote através da prefeitura, promovi a reunião lá com a secretária Janete Aparecida, onde doou esse lote para essa entidade. Hoje o cruzeiro está lá e ontem começou o patrulhamento desta rua para que possa ser feito esse calçamento. Esse calçamento, eu já disse que é de onde vem o dinheiro, é o dinheiro da Vale, então é assim, bem tranquilo. Então queria estar parabenizando todos os moradores ali que se empenharam nisso aí. Senhor presidente, queria também que o Dorel colocasse a foto lá do Complexo da Ferradura. É um projeto de lei, esse aí já está parado há mais de 12 anos, né? Uma obra importante para toda a região ali de Cajuru, ali do Centro Industrial, Candelária, Candidés, toda aquela região vai ser beneficiada com essa obra, em especial a indústria. Então foi em 2019... nós conseguimos aprovar nesta casa um projeto de lei que autorizou o município doar com contrapartida o terreno ali próximo ao Lagoas dos Mandaris. Este vereador, o vereador Josafá, tomou frente nesse projeto. Foi através dele que nós tivemos 3 contrapartidas: a pavimentação da rua Maria Pinto e também a água pluvial da JK e o encabeçamento desta obra, né? Mas a gente está vendo que Divinópolis está passando por algumas dificuldades com as empreiteiras. Foi aberta a licitação, né, para fazer a obra, que agora já tem o dinheiro em caixa através dessa contrapartida, mas ficou vazio. Não apareceu nenhuma empresa para fazer a obra. Então, novamente, a gente vai estar pedindo o prefeito que abre novamente essa licitação, que é uma obra muito importante para toda a região ali do centro industrial, que vai completar a obra do Trevão do Icaraí. Uma obra necessária que vai dar uma nova dinâmica a toda aquela região. Sr. Presidente, queria estar falando também do evento que nós vamos promover lá no Frei Galvão, Residencial Frei Galvão. Nós vamos estar entregando a primeira etapa do Adote um Bem Público. Queria estar parabenizando ali o João Otávio, que empenhou, estive com ele lá na prefeitura, foi feito o documento doando, fazendo o Adote um Bem Público com o supermercado de lá. E sábado nós vamos estar lá com a festa para as crianças, uma festa para todos ali, está comemorando e entregando essa primeira etapa. Ficou muito bom, a gente conseguiu, junto à prefeitura, alguns brinquedos que foram retirados lá do Parque da Ilha, substituídos, nós conseguimos levá-los, algum para lá e alguns para o Serra Verde. Então vai ser uma grande festa, você aí do bairro Candidez, do bairro Frei Galvão, você é o nosso convidado para sábado, a partir das 9 horas da manhã. Sr. Presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Nós agradecemos, novo vereador, pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo, é o terceiro nessa tarde, Roger Viegas.
Muito boa tarde, novo presidente. Peço boa permissão tarde para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde a todos, pessoas que nos acompanham em plenário. De forma especial hoje, quero aqui cumprimentar as pessoas do Grupo Poço Olindas que estão aqui presentes, demais movimentos aqui de Divinópolis. A gente respeita todo o alinhamento, né, partidário, enfim, e isso é democracia. Foi a Damares, de forma muito especial também, pessoa que eu tive grata satisfação de conhecer. Damares está aí, Damares, na semana passada. Então, agradeço a presença de todas, e é isso aí. Respeito muito, né, esse ato legítimo que vocês fazem, né, tanto que é de cobrança de posicionamento, tanto quanto também de cobrar aqui de nós, vereadores, que é isso, né, nós estamos aqui para trabalhar pela cidade, nós somos eleitos políticos com o voto de vocês. Senhor presidente, eu quero aqui, estou surpreso com uma resposta que eu tive da Secretaria de Trânsito e Transportes. Foi realizada uma análise inicial das viagens operadas nas linhas 61 e 71, que é para a conclusão que é necessário para as comunidades, em especial para a comunidade lá da Rua Grande. O ônibus agora está passando por dentro do bairro Primavera e isso não existia antes da pandemia. Se aproveitaram agora, né, dos números e para fazer um monte de ajustes aí no transporte coletivo, esses que beneficiam só as empresas. De nada, em nada, beneficiam os usuários. E isso me chama muita atenção, que entre o ofício aqui que eu fui respondido, né, pela Secretaria de Trânsito e Transportes, é que eles estão pedindo para a comunidade fazer um estudo, que é algo do trabalho deles. Eles estão querendo cobrar do povo, do usuário do transporte público, que as necessidades dos deslocamentos para trabalho, estudo, tratamentos médicos, vejam bem, ouçam bem, até tratamentos médicos contínuos com comparecimento em clínicas ou similares. Ou seja, eles estão pedindo para as pessoas da comunidade pararem tudo que eles estão fazendo para trabalharem, fazer o trabalho que a secretaria deveria fazer. Isso é incompetência, senhor Lucas. Isso é incompetência do senhor e da sua secretaria. É o trabalho que o senhor, como secretário, devia se dispor a fazer e não tirar o povo trabalhador da roça, porque se eles já estão pedindo, é porque tem que ter um ônibus lá na comunidade rural. Aliás, são várias outras comunidades que têm passado por problemas muito parecidos com esse. Em especial, estou citando aqui as linhas 61 e 71. Hoje a gente tem problema lá na linha do Quilombo. Hoje você tem problema na linha de Amadeu Lacerda, de Amadutra, Perobas. Faz toda ali aquela região de Ermida. E são problemas grotescos, graves, que a secretaria do senhor e o senhor estão se omitindo a tais. O senhor, Lucas, tem preciso de ter mais coragem e vir para o enfrentamento real dos problemas, que é de trabalhar de fato pelo povo da cidade. Muito me decepciona um jovem que eu admirava e acreditava tanto que seria um bom secretário de trânsito e transporte, mas que está conivente, está sendo obediente aos tubarões, que todo mundo já sabe aqui na cidade quem são eles, os tubarões do transporte público aí da cidade, os grandes empresários, e o senhor está só se curvando aos mesmos. Decepção é o que define. E isso aqui que eu estou falando é a palavra de quem mora lá na zona rural, de quem precisa todo dia dos ônibus. Ônibus que pula dia, ônibus que pulam horários, linhas que estão sendo totalmente defasadas, tiradas dos seus itinerários originais. Isso só beneficia alguém, os donos dessas empresas. Agora, o senhor extrapolou os seus limites quando o senhor vem aqui e me responde via ofício que eles têm que fazer esse trabalho para provar que eles precisam do ônibus. Senhor Lucas, horroroso, lamentável a atitude do senhor como secretário, e repito, como um jovem que se apresenta como secretário de uma pasta tão importante, a que mais arrecada dinheiro na nossa cidade, né, uma pasta autossustentável, afinal de contas é multa todo dia, e o senhor não está dando conta do recado, ou não está dando conta, pode até estar dando conta, mas está fingindo, né? Está empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Eu esperava muito, de fato, a CETRANS na nossa cidade, nesse mandato, ser bem mais atuante. E não vejo nada demais. Nós falávamos aqui semana passada do problema, né, dos congestionamentos na cidade em horários de pico, a CETRANS sendo conivente com a CEMIG fazendo aí em horário de pico, fazendo o que quer e o que não quer, a CETRANS lá só olhando, vendo tudo passar. Então, é uma situação tanto quanto complicada, senhor Lucas, e a batata está assando. Quando o vereador chega a ponto de vir aqui falar na tribuna, é porque realmente a coisa está feia, não tem pegação no pé. É só ir lá, ir nessa uma dessas comunidades que eu citei aqui, e conversar direto com os moradores. Agora, me poupe, os moradores não vão fazer o trabalho que o senhor deveria fazer. Toma vergonha na sua cara. Senhor presidente, era o que eu tinha na tarde hoje, mas muito obrigado.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. Passo a palavra agora ao quarto vereador inscrito, o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente em exercício, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Neste Câmara, boa tarde a todos. Em nome aí da Ana, né, que se encontra aqui no plenário, esposa do amigo Célio, Saboriarte. Eu cumprimento todas que estão aqui presentes, e até é muito difícil falar esse assunto aqui, porque qualquer coisa que a gente falar aqui sobre política, infelizmente nesse período, estamos correndo um sério risco de levar uma multa. Então peço desculpa a todos vocês, não só desse vereador, mas da maioria que estão aqui, porque nós não podemos então manifestar na tribuna sobre o caso. Então, assim, igualzinho vocês pediram, vão fazer de tudo para poder manifestar assim nas redes sociais, igualzinho a menina falou, até parabenizo ela pelas falas, e parabéns a vocês por ter tomado um partido que é de vocês. Damares, né? Então, parabéns a Damares pelas palavras dela. E desculpe não só esse vereador, mas os demais, que aqui na tribuna não podemos fazer tais citações. Senhor presidente, estive ontem na Casa Dia, Rui, meus parabéns pelo trabalho que você faz aí. As pessoas que estão aí, as pessoas que vocês acolhem. Então é um lugar bacana. Espero aí que as pessoas de Divinópolis, todos aqueles que estão nos assistindo e vendo, que eles possam aí ajudar, porque é uma coisa maravilhosa, é uma casa assim de muito respeito. Eu fui, fiquei admirado e pode ter certeza, voltarei mais vezes. Senhor presidente, saúde. Tem uma menina chamada Cláudia. Ela parece que é do Candelária, se não me falha a memória. Acredito que a Ana Paula está ciente também, ou vai ter a ciência. Ela já está aguardando há quase 30 dias em casa, mesmo com a liminar que já foi passada, uma cirurgia no braço. Então, assim, é complicado. Toda vez que eu chegar aqui e ter que falar alguma coisa sobre a saúde, não é fácil. Então, de novo, o nosso secretário mentiroso aí, o senhor Alain, tinha que criar mais um pouco de vergonha na cara, aprofundar mais nesses casos, porque eu sei que a culpa não é só da prefeitura, e sim também do Estado. Esse é o Estado omisso que não faz nada para a nossa cidade. Então, de novo, essa menina Cláudia, pode ter certeza que vamos para cima para fazer de tudo, para conseguir, então, junto aí, de um jeito ou do outro, até mesmo ela já judicializou esse pedido, vamos desdobrar para tentar fazer de tudo para poder ajudar. Senhor presidente, de novo aqui os buracos aqui na rua Antônio Fonseca Filho, João Severino de Azevedo, João Dias do bairro Interlagos e vários outros ali, Simone e o Licodemo sempre me cobrando, e eu estou cobrando direto aqui ao secretário Gustavo, para que faça, para que tape esses buracos. O senhor prefeito tem que ficar bem atento, ele não está judiando, né, com nenhum dos vereadores aqui não, ele judia com o povo, e o povo pode ter certeza que uns dias, do mesmo jeito que essas pessoas estão aqui hoje, bravamente, cobrando o voto, alguma coisa parecida, pode ter certeza que brevemente vai ter gente aqui cobrando também as coisas que não foi feita na nossa cidade, porque graças a Deus, de bobo, o povo não tem mais nada. Senhor presidente, acompanhando a fala do senhor, o nosso amigo Roger, Transcide, é nojento falar dessa empresa, e não é só o que eles fazem. Eu, todo dia, quando eu estou na UPA, em algum lugar, as pessoas reclamam. Eu tenho certeza que a Ana também, que tem uma padaria na Bom Sucesso, ela escuta essa reclamação todo dia. A falta de ônibus, eles matando horário, ou, assim, não tendo um ônibus, e o preço absurdo que eles fazem na nossa cidade. Então, a empresa da Transoeste, a empresa Transcide, que tem como presidente lá o senhor Fernando, ficou sabendo quem que é o dono de lá, ele que é o dono. Inclusive, ele teve até um irmão que foi preso lá em Governador Valadares por corrupção. É uma safadeza que não tem tamanho. Vou fazer citação do nome aqui, porque o Roger não citou o nome do empresário. Senhor Fernando, dono da Transcide, vocês que fizeram aí, cobraram 85 mil reais de todo, de 10 em 10 dias das pequenas empresas, e está pegando quase 250 mil reais por mês das mesmas empresas. Por isso o Roger cobrando aqui, está cobrando com razão, porque como que vai trabalhar, sendo que uma empresa maior, a majoritária, ela retira esse dinheiro por covardia. Então, senhor Fernando, dono da Transcide, vamos criar um pouco de vergonha na cara. O seu irmão Roberto, que foi preso em Governador Valadares, vocês vão querer que nós vamos atrás de vocês aqui também? Por causa que pegaram o dinheiro. Devolvo o dinheiro que não é de vocês. Por covardia. Eu nem falei esse assunto mais, mas eu vou falar toda terça e quinta e vou falar mais uma coisa, senhor presidente. Temos que cobrar Ana Paula, Neiburger, enfim, vereadores. Até a Lohana, que agora é nossa deputada estadual, graças a Deus, também tem o Eduardo Azevedo. Vamos cobrar a bilhetagem eletrônica aqui na nossa cidade. E sei, Lohana, que vamos conseguir. O prefeito já disse que vai fazer essa bilhetagem eletrônica para provar para esse rapaz, para esse Fernando, que eles não mandam na nossa cidade. É uma covardia que eles fazem com nossos usuários. É uma covardia, usuários que pegam ônibus que precisam, enfim, de todas as pessoas que precisam de usar os ônibus. Então, assim, os usuários os procuram, aqueles que usam os ônibus, e falam, estão matando os horários, as enfermeiras que trabalham na UPA, os empregados que trabalham mais longe, todas as pessoas que usam, que precisam da Transcide, eles matam o horário. Então, senhor Fernando, devolve esse dinheiro que não é seu. Porque nós vamos fazer de tudo essa bilhetagem eletrônica aqui na cidade, sim, vamos desdobrar para fazer. Há poucos dias não estava falando não, viu, Flávio? Mas, porque o Roger citou que tem empresário, eu estou fazendo a caridade para ele de citar o nome. Fernando, dono da Transcide. Ele que fica articulando a nossa cidade, por covardia. Mas eu não vou me calar aqui não, senhor presidente. Não vou me calar, enquanto ele não devolver esse dinheiro, que não é dele. Por safadeza vocês estavam cobrando 80... Vocês que estão aqui. A empresa Transcide, ela, além de cobrar esse valor, ela recebe quase 6 milhões por ano. 6 milhões por ano. Essa casa nós votamos aqui, passamos vezes quase 500 mil reais. Além desses 500 mil reais, o senhor Fernando, hoje o dono da Transcide, o presidente da Transoeste, ele retira das pequenas empresas que faz essas, nas comunidades rurais, 85 mil reais de 10 em 10 dias. E além do mais, os 10 em 10 dias, dá 250 mil reais por mês. Então, quer dizer, é uma covardia que essa empresa faz com o pessoal. Vamos fazer de tudo, Ana Paula. Vamos desdobrar para fazer essa bilhetagem eletrônica na nossa cidade. Por covardia. Enquanto você, senhor Fernando, não devolver o dinheiro que vocês retiraram das empresas, esses 900 mil que vocês estão devendo para eles, nós não vamos deixar de falar aqui. E vamos para cima. Confio no nosso hoje senador Cleitinho, que vai vir para cima. Confio nos vereadores dessa casa. Confio na deputada estadual Lohane. Confio no deputado estadual também, nosso amigo aqui, o Eduardo Azevedo, e também tem um amigo meu que ganhou para deputado estadual, Dorgal Andrade, aquele que eu ajudei, confio, vai nos ajudar em Belo Horizonte. Então, assim, tenho certeza que vamos desdobrar para poder fazer essa bilhetagem retorno na cidade, por safadeza do senhor Fernando no que ele vem fazendo na nossa cidade. É triste saber que tem uma empresa onde tem um empresário que vem aqui e fica fazendo gracinha, mas vai se ver. Ele sabe muito bem que ele teve um irmão que foi preso em Governador Valadares por safadeza. Eu não preciso pensar que a cidade, que o povo é bobo, que de bobo nós não tem nada não. Então, seu Fernando, gentileza, devolva aquilo que não é do senhor, aquilo que o senhor retirou das empresas. Já não basta pegar da nossa cidade quase 6 milhões de reais por ano? Então é por muita covardia que o senhor faz com os usuários que usam o nosso transporte. Roger Viegas reclamou e eu estou aqui dando o nome dos empresários. Senhor Fernando é o presidente da Transoeste, onde que ele fica manipulando essas coisas. E por covardia, estamos de olho e vamos brigar para isso. Devolva, senhor Fernando, aquilo que não é seu, o que o senhor retirou das empresas, que está fazendo falta nas comunidades rurais e também na nossa cidade. 900 mil reais. E não precisa vir com blá blá blá, querer me ligar para tomar cafezinho, que eu não tenho prosa para ter com o senhor e com ninguém dessa empresa do senhor. Então é triste ver uma empresa dessa. E não adianta ficar me ligando não, porque se me ligar, eu vou falar aqui na tribuna o que vocês estão falando. Senhor presidente, de novo, Fernando, devolva aquilo que não é do senhor. Senhor presidente, falta de água, Copaz, outra empresa safada, sem vergonha na nossa cidade. Falta de água no bairro da Vanuse, Padre Eustáquio, Nações, Ponte Funda, Interlagos. É nojento em falar dessas empresas. O pessoal ali do bairro da Vanuse me cobrando, e quando eu saio à rua, eu, como eu fui eleito pelo povo, eu tenho que dar satisfação para o povo. Eu não tenho que dar satisfação para dono de transídio, eu não tenho que dar satisfação para ninguém da Copasa, tenho que dar satisfação para o povo. Igual esse povo está aqui hoje aclamando o que é de direito deles, eu estou aqui aclamando o que o povo não pode vir aqui falar. Às vezes, se eles falam, eles até são penalizados com isso. Então, de novo, Copasa, pelo amor de Deus, inclusive, senhor presidente, amém, você me desculpe que essa... Você gosta de xingar a Copasa? No domingo, inclusive, senhor presidente, teve um reinado no bairro Interlagos. Uma festa maravilhosa. A colega estava lá, até me desculpa, eu esqueci o seu nome, da Cecília da Ponchique. Estava lá, ela viu o tanto de gente que tinha. Quando eu cheguei, não tinha água. Tive que ligar desesperado para o João, onde que, de imediato, por sem vergonhice dele, ele pediu para ligar. Mas, longe disso, ele tinha que criar vergonha na cara e deixar água liberada para o povo. Porque se o povo não paga, eles vão lá e cortam. Por safadeza dessa Copasa. É nojento em falar de certas empresas aqui na cidade. Então, de novo, pessoal da Transcid, estamos de olho, bilhetragem eletrônica em cima de vocês. Obrigado pela atenção, para falar, senhor presidente.
Nós agradecemos, nobre vereador. E o próximo vereador inscrito é o vereador Israel da Farmácia.
Ninguém lá. Permissão para sentar, presidente?
Concedido, vereador?
Senhores vereadores, público de casa, público presente, boa tarde. Parabenizar a senhora Damares e suas amigas, mas infelizmente, Damares, nós não podemos manifestar voto na tribuna, como disse o Hilton aqui, porque a pena é brava, viu? É quase 100 mil reais a multa, então não podemos manifestar aqui na tribuna, não, infelizmente. Aqui pegando a raça da fala do Hilton aqui, do Hilton, do Roger, é uma vergonha o que a Transita está fazendo com o povo de Divinópolis. É uma covardia, é uma injustiça que está fazendo com a nossa população. Nós votamos aqui um subsídio para dar dignidade à população de Divinópolis. Infelizmente, vê uma empresa, um empresário mau caráter, irresponsável, e tira essa dignidade da população de Divinópolis. É uma vergonha. É uma vergonha que estão fazendo com a população, com os trabalhadores de Divinópolis. Nós temos trabalhador na zona rural, nós temos no Jardim Copacabana, do Copacabana aqui no centro, dá quase 25 quilômetros. E a Transida, infelizmente, estão tirando os ônibus da linha. Está faltando ônibus. Está irregular. E além disso, Wilton, temos que cobrar, temos que exigir a bilhetagem eletrônica. Já passou da hora de ter bilhetagem eletrônica em Divinópolis. Já passou da hora. É necessário. Toda vez, todo mês, chega denúncia no meu gabinete, começa a chegar em todos os vereadores. Pessoas que falam que vai passar na roleta, passa o cartão, trava, tem que passar novamente. Quando ela vê, comeu duas passaginhas dela. Isso é sério. Isso é crime. Ainda por cima, vem os descontos que essa empresa está fazendo. Descontando as pequenas empresas. Os tubarão estão querendo engolir os pequenos. Estão querendo ficar só no mercado. só para eles, querendo dominar o mercado de transporte coletivo em Divinópolis. Eu tenho certeza que essa casa não vai deixar. Essa casa não vai deixar que vire um monopólio que fica só na mão da Transid. Não podemos deixar isso acontecer.
Uma parte, vereador.
Concedido, meu vereador.
Só para fins de... Eu já até pedi o gabinete para oficializar então a CETRANS, até espero que o Lucas, ele retorne esse ofício, assim, bem elaborado pelo aquilo que a gente pediu. Estou pedindo sobre o... Da roleta, estou pedindo horário, estou pedindo de tudo que é direito dos vereadores aqui para nós podermos discutir, talvez uma CPI ou uma reunião especial aqui dentro sobre essa Transid. Porque safadeza nós não vamos aceitar mais não, Israel. Inclusive tem um projeto 009, o Roger até cientizando ele, onde que vai ser votado semana que vem. Hoje foi até discutido nas comissões, eu estava presente, você também, o Caborja, o Roger, o Josafá, onde que o projeto 009 sobre essas multas, semana que vem nós vamos fazer de tudo para fazer isso aí, para votar esse projeto e mostrar para essa empresa Transid que nós não estamos aqui para brincadeira. O prefeito Gleitos, com todo respeito, não puxando o saco ou falando alguma coisa parecida, ele está ciente. Onde ele ajudou as empresas, ele vai com certeza acatar a bilhetragem eletrônica, onde já fizemos uma reunião, junto com o senador, e agora também aproveitando de novo a Lohane como deputado estadual, também o Eduardo Azevedo, para que possamos fazer sim essa bilhetragem eletrônica. Obrigado, Israel.
Obrigado, vereador. Agora vamos também falar, agora que me desculpo nele, né, da Copasa. O tanto de ligação que eu recebi esse final de semana da Copasa. Eu estou achando que teve um terremoto em Divinópolis. Teve um terremoto. Toda rua que você chega hoje tem um buraco da Copasa. Só pode ser terremoto. Tem um vazamento de água. É um absurdo. Só pode ser terremoto. Faltou água no bairro Interlagos, Santa Teresa, Nova Holanda, Cidade Jardim, Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, quase que a região sudeste inteira ficou sem água, Zé Brás. É uma vergonha. É uma vergonha essa empresa deixar Divinópolis sem água. É um absurdo. Essa empresa tem que trabalhar dia e noite. Se tem um problema na rede, trabalha dia e noite. Mas não pode deixar a população sem água. Se tem um nome, na justiça tem nome. Chama-se abandono de incapaz. Se é abandono de incapaz, nós não temos condição de resolver o problema. Quem tem que resolver é a Copasa. Infelizmente, não está conseguindo resolver. Então fica aí nessa fala a Copasa aí, para que possa tomar uma providência. Senhor presidente, eu quero também hoje aqui mandar um grande abraço para a Dona Rosa Durvalina, residente no bairro Porto Velho, que ontem foi aniversário do nosso companheiro servidor público Augusto Ambrosio Fidelis, onde comparecemos no bairro Porto Velho, onde teve uma cerimônia muito bonita, uma celebração excepcional pelo nosso querido padre Reginaldo Martins, né? Um belíssimo padre, foi uma belíssima celebração, está de parabéns, Augusto Fidelis, meus parabéns, muitas felicidades, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. E vamos falar agora, hoje, do evento, senhor presidente, no bairro Nossa Senhora das Graças, onde envolveu o SF do Antônio Fonseca e também do bairro Nossa Senhora das Graças. Está aí, Dorgão? Coloca na tela para nós ir. As fotos? Dorel. Dorgão, né? Dorel. Isso aí, as meninas, fizeram hoje um belíssimo trabalho, né? Da prevenção novembro rosa, outubro rosa. Muito bonito. Porque hoje o caminho, hoje, infelizmente, as mulheres, nós temos que trabalhar a prevenção. Foi muito bonito, tivemos lá, Israel da Farmácia, Zebras, Wesley Jarbas, a assessora da Lohana França também estava lá, né, foi muito bonito. Tivemos também a Biolab Genérico, que patrocinou o lanche, o Alan da Farmácia Entre Farma, o Jonathan representando a Biolab. Foi um evento muito bonito, um evento de prevenção. Houve uma belíssima palestra, né, sobre prevenção de câncer de mama. Isso é muito importante. Hoje temos que trabalhar a prevenção, cuidar antes da doença chegar. E quero também, senhor presidente, agradecer ao Gustavo Ascensur pelo trabalho que foi feito lá no bairro São Bento, que depois de quase um ano foi feito patrulhamento. O bairro São Bento estava lá muito sujo, muito abandonado, e agora, graças a um trabalho forte da censura, o bairro São Bento recebeu esse patrulhamento, dando dignidade aos moradores do bairro São Bento. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Nós agradecemos, vereador. O próximo vereador inscrito é o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente, público que nos assiste pela NET Câmara, TV Câmara, a todos que nos assistem em plenário, sempre uma honra, um prazer estar falando com vocês. Meus amigos, para começar o meu pronunciamento de hoje, eu vou ser obrigado a colocar aqui um nariz de palhaço. A Lei da Mordaça. Do Tribunal Superior Eleitoral, aprovou hoje uma resolução que dá poderes ao próprio tribunal para agir de ofício, ou seja, sem que seja provocado pelo Ministério Público ou por qualquer outra parte interessada. Agindo assim, o TSE poderá ordenar a retirada de qualquer conteúdo que achar impróprio na rede social, sob pena de multa de até R$100 mil por hora de descumprimento. A medida autoriza ainda a suspensão temporária de contas e perfis em redes sociais. Eu estou falando isso porque essa semana eu perdi a minha rede social, o meu maior patrimônio, o meu nome, Diego Espino, por simplesmente lutar por uma nação e expor ali o meu posicionamento político. Não só eu, mas também o Caio Coppola de São Paulo e a Jovem Pan também foi censurada essa semana. Infelizmente, eu estou tentando toda essa semana retornar com a minha rede social e já tive um pronunciamento que não me dá chance, talvez, de retorná-la, mas a minha dignidade, com certeza, eu vou levar adiante. Essa é a lei da mordaça, que está se fazendo valer no Brasil. A liberdade de expressão é um direito constitucional fundamental inerente a todo cidadão garantido pela Constituição Federal do Brasil. As pessoas têm o direito de se expressarem. A presença da liberdade de expressão na lei é uma conquista de toda a humanidade, pois apoia os direitos fundamentais das pessoas. Por isso, a ideia da livre manifestação de pensamentos faz parte da legislação da ONU, convenções internacionais e de arcabouço legislativo de uma série de países democráticos. O jornalismo não pode se curvar aos interesses políticos. Deve ser imparcial e mostrar os dois lados da moeda. O jornalismo, ele precisa ser coerente. E a gente vê que essa coerência está faltando. No Brasil, os tribunais superiores estão aplicando a censura de maneira a limitar a liberdade de expressão, de pensamentos e opiniões para que só uma pessoa prevaleça. Não podemos aceitar isso que aconteça. Esse é o maior retrocesso que uma nação pode sofrer. Eu queria aqui enfatizar a presença aqui de pessoas ilustres que estão aqui em plenário hoje. Aqui o nosso querido delegado da Polícia Civil, doutor Cleovaldo. Aí quero agradecer o meu amigo Marquinho, um cara que está sempre presente nas redes sociais, defendendo o lado certo de tudo aqui da nossa cidade. Agradecer em especial as minhas amigas do Bolsolindas, em nome da Damares, representando todos vocês. Ontem nós estivemos na cidade de Curvelo, Minas Gerais. Tive o privilégio de estar lá representando a Câmara Municipal junto com a Bolsolindas, onde que a gente teve a presença da ex-ministra Damares, a senadora eleita pelo Mato Grosso do Sul, onde que nós conversamos sobre o agronegócio e principalmente a inserção das mulheres no agronegócio. Para quem não sabe, eu trabalho no agronegócio, a gente mexe com café lá em Patrocínio, eu sou produtor de café, nós somos produtor de gado também, de leite. Então, a gente evita falar aqui porque tudo vira, né, história e um mimimi danado aqui em Divinópolis. Mas eu queria agradecer a vocês imensamente por vocês abraçarem essa ocasião divinopolitana para a gente fazer de vez em toda Divinópolis evoluir. Meus amigos, a Câmara Municipal é um lugar difícil de se trabalhar, principalmente de se posicionar. Mas assim como vocês vieram para cobrar os meus colegas, eu queria dizer que eu já me posicionei e há muito tempo. E gostaria também de pedir aqui aos meus colegas que também se posicionassem, porque é primordial para a nossa Constituição e para a nossa Divinópolis que vai vir no futuro, para a gente saber quem são as pessoas que estão aqui para representar vocês, o povo.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento. Eu passo agora para a vereadora, hoje vereadora, e a nossa futura deputada estadual, Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público aqui presente, a quem nos assiste online e aos vereadores presentes aqui na casa. Tão poucos, né? Pessoal, preciso comentar com vocês sobre um assunto muito delicado que tem acontecido na nossa cidade e eu e minha equipe estamos mergulhados sobre esse assunto. A falta de medicamentos na farmacinha. E é importante dizer, e sermos justos, que boa parte dos medicamentos que estão em falta não estão em falta só em Divinópolis. Estão em falta a nível mundial. Mas nós temos um problema na prefeitura de Divinópolis que é um problema de comunicação. E esse problema, líder do governo, eu repasso ao senhor, porque isso precisa ser melhorado na prefeitura, está no fato da prefeitura entender que comunicação é apenas rede social. Da prefeitura de Divinópolis entender que comunicação é Instagram, é Facebook, é WhatsApp e é Twitter. A gente sabe que o prefeito tem uma resistência a gastar com rádio, a gastar com a mídia impressa, mas de alguma forma isso tem que ser resolvido. Porque nós precisamos evitar que aconteça o que aconteceu em todas as reclamações que eu recebi nos últimos dias. O cidadão sai de casa, vai na farmacinha, às vezes o cidadão não tem dinheiro para pagar a passagem de ônibus, vai a pé, chega lá e o medicamento não tem. O medicamento não tem por vários motivos, falta mundial, guerra na Rússia, o motivo está tudo bem, a gente já sabe que não é apenas Divinópolis. Mas isso precisa ser melhor divulgado, para que o cidadão, especialmente aquele que tem que faltar de um dia de serviço para ir na farmacinha, ou que não tem dinheiro para o ônibus e tem que ir a pé, para que ele não passe por essa situação, que é uma situação muito desagradável. E se a gente se colocar no lugar do cidadão, a gente imagina a raiva que ele fica e o desrespeito que ele sente. Então é importante que a prefeitura amplie a divulgação, pelo menos de forma semanal, dos medicamentos que estão em falta, evitando assim esse tipo de desconforto para o cidadão. Então a gente precisa garantir isso. Eu reitero aqui um pedido que eu já fiz dezenas de vezes para que a comunicação da prefeitura extrapole as redes sociais. Por incrível que pareça, não são todas as pessoas que têm acesso a telefone com internet. Não são todas as pessoas que têm acesso à rede social. E a prefeitura passou por problemas assim na época da vacinação e está passando novamente. E aí a Secretaria de Saúde recebe críticas que não precisava nem receber, porque afinal a falta de alguns medicamentos que está acontecendo não é nem culpa deles. Mas a gente precisa divulgar quais são os medicamentos que estão em falta no mundo todo e a prefeitura está falhando nisso sim. Outro assunto que a gente precisa falar, o Israel abordou um pouquinho, é sobre o Outubro Rosa. E as ações que nós estamos observando em postos de saúde diversos da nossa cidade. É preciso dizer que os gerentes dos nossos postos de saúde estão arrasando e têm feito várias atividades. Hoje, inclusive, a minha equipe esteve, né, me representando lá no Estratégia de Saúde da Família de Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca. Recebi vários elogios sobre o evento, todo mundo comentando que foi um evento super legal e importante para as nossas mulheres. E é importante dizer, gente, que nós, mulheres, cuidamos de todo mundo, mas a gente não cuida da gente. Então, quem cuida de quem cuida? Como que a gente vai parar de pé se nós não cuidarmos nem de nós mesmas? Então, eu deixo essa pergunta para todas as mulheres, as que estão aqui, as que estão assistindo, como que está a realização dos preventivos, a mamografia, o autoexame. A gente sabe que o autoexame não substitui o exame feito pelo médico de toque anualmente, que a gente precisa fazer nas nossas mamas, mas é muito importante que a gente se mantenha em dia com esses cuidados para a nossa saúde. O câncer de mama hoje ainda é o que mais mata as mulheres.
E a gente sabe que é um câncer muito fácil de ser identificado no início, que tem tratamento e que é inadmissível que a gente perca tantas mulheres para uma doença que dá para rastrear, que tem equipamento no SUS para rastrear, mas a gente precisa colocar nossa saúde em primeiro lugar. Porque só estando saudáveis, nós vamos conseguir cuidar das nossas famílias e das pessoas que a gente ama. Então eu deixo esse pedido para todas as mulheres que estão nos assistindo, sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde. E aí, gente, eu também preciso deixar um aspecto muito, um fato muito importante para todos vocês. Ontem eu estava no meu gabinete e recebi uma visita, uma visita que me deixa muito feliz. Foi uma visita da Regina e da Irene, que respectivamente são a diretora e a vice-diretora da Escola Municipal João Gontijo da Fonseca. Essa escola municipal é uma escola que a gente tem uma proximidade lá no gabinete. Uma escola que eu fiscalizei bastante. Enquanto presidente da Comissão de Educação, junto com os membros da comissão, nós fiscalizamos todas as escolas municipais de Divinópolis. E isso foi muito importante para entendermos as maiores necessidades. Lá na Escola Municipal João Gontijo da Fonseca, a gente ganhou uma proximidade maior, porque é aquela escola que fica entre o bairro São Geraldo e o bairro São Lucas, onde nós temos um grande bota-fora, né, Ney? E lá cheio de escorpiões, inclusive nós já pegamos a prefeitura levando caminhão de lixo lá. É um absurdo, a própria prefeitura cometendo um crime ambiental. E aí nós ganhamos essa proximidade com a escola, graças a todas as fiscalizações que fizemos. E ano passado meu gabinete enviou emenda parlamentar para a escola, para manutenção e melhorias na quadra. E eu fiquei muito satisfeita, porque quando a pessoa tem caráter e tem posicionamento, a gente percebe isso em gestos muito pequenos. Foi muito legal, porque a Regina e a Irene foram ao meu gabinete para me contar que elas receberam um apoio da Gerdau, que a Gerdau melhorou a quadra, pintou a quadra, arrumou os arames, que elas estavam muito felizes com isso, mas que ainda assim elas iam precisar da emenda, porque ainda havia coisas adicionais para serem feitas lá na quadra. A troca do portão, melhorias na alicerce em cima. Então fiquei muito feliz, porque elas não tinham a menor obrigação de ir lá no gabinete me trazer essa realidade, me trazer que a Gerdau havia feito uma pequena reforma na quadra, mas que mesmo assim elas ainda precisavam do recurso. Isso mostrou sobre a transparência e o respeito que elas têm com o recurso público, além do respeito que elas demonstraram comigo e com a minha equipe de irem lá contar pra gente sobre essa questão do recurso que elas ainda precisariam utilizar. Eu fiquei muito feliz. A gente sabe que os diretores da nossa escola, eles são muito exigidos por parte da prefeitura para fazer qualquer compra. Você acha, presidente, que diretor de escola municipal pode aderir à ata de registro de preço? Não. Diretor de escola só compra com 3 orçamentos. Diretor de escola só compra com documentação certinha. Diretor de escola tem uma exigência tão grande para o gasto do recurso público que só pode gerar lideranças como as duas, como a Regina, como a Irene, como a antiga diretora Sueli, que aposentou, porque são pessoas que têm que ter um respeito e uma atenção com cada real público que elas gastam, que é impressionante. E isso se traduziu quando elas me procuraram para me atualizar sobre essas melhorias na quadra. Então eu deixo meu parabéns para a equipe da Escola Municipal João Gontijo da Fonseca, que junto com várias outras escolas municipais, tem meu carinho, tem minha atenção e terá por onde eu for e em qualquer lugar que eu estiver, na política ou fora dela. Obrigada pela cessão da palavra, presidente.
Nós agradecemos, nobre vereadora, e passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, ao vereador Zé Brás.
Nobre presidente em exercício, vereador Ademir Silva, na qual cumprimento demais vereadoras, vereadora, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Gostaria de iniciar essa fala, presidente, parabenizando, né, as meninas aqui pela organização, em especial aqui, a minha eterna e grande professora, Ione, né, que eu tenho o maior orgulho de sempre falar, né, que foi a minha professora lá na Escola Municipal Benjamin Constant, na comunidade de Buritis, que me ensinou o bom português, né, que me levou a uma faculdade, uma pós-graduação e até uma segunda faculdade. Parabéns, professora Ione, pela grande profissional que você é.
Também gostaria de registrar aqui hoje, né, a presença do nosso delegado regional, o Dr. Cleovaldo, e a doutora Flávia. Senhor presidente, dando continuidade à fala dessa data de hoje, eu gostaria também de falar, assim como nosso nobre amigo Israel falou, a gente tem acompanhado durante essa semana a realização de eventos nas unidades de saúde sobre o Outubro Rosa. Ontem tivemos ali no Danilo Passos, na UBS do Danilo Passos, né, onde teve uma bonita apresentação lá pela equipe de enfermagem, pelos colaboradores da unidade, né, com atividades físicas, sorteio de brindes. E hoje tivemos aqui no Nossa Senhora das Graças, com a gerente Thelma, também que teve uma grande celebração lá desse dia, né, em prol da mulher, né, até com a presença, né, do nobre cantor Sávio, né, do Lex Luthor, que esteve lá engrandecendo essa festividade nessa data de hoje. E, mais uma vez, né, a gente conclama a todas as mulheres, né, que têm acima dos seus 35 anos, 50, 69, para estarem fazendo a mamografia nesse mês que são dedicados. A gente não se cansa de falar da importância da realização desse exame para as mulheres. Segundo o INCA, né, são 68 mil novos casos previstos para o ano de 2022. São 68 mil mulheres que poderão ser salvas, né, se todas tiverem esse cuidado de realizarem o autoexame, de realizarem a mamografia. Por que a gente bate tanto nisso? Como na vacina da polio também, que nós estamos falando aqui há dias, da campanha da vacina contra a poliomielite, né, que continua, vem sendo estendida. A gente pode falar que o vírus está erradicado no Brasil, mas, porém, ele está ativo nos Estados Unidos, na Colômbia, no Equador. Então, para evitar, né, que esse vírus volte para o Brasil, é importante, né, de tanta gente falar, de tanto ser chato aqui nessa casa, da gente usar nossas redes sociais, a gente já conseguimos aumentar. No final da campanha, que era para ter terminado em agosto, né, estava apenas 35% de crianças vacinadas aqui em Divinópolis. Esse número, já tanta gente falar, né, buscar os meios de comunicação, esse número já aumentou para quase 80%. Mas é um número pequeno ainda. A gente precisa bater a meta do Ministério da Saúde, que é os 95%. Então, peço a você que tem filho pequeno, você que é divulgador das redes sociais, que também abrace essa campanha e que divulgue a necessidade da vacinação contra a polio. Aproveitando que nosso nobre amigo Marco Aurélio, acho que ele até saiu aqui já, né, lá do Sintran, que estava aqui há pouco tempo, da necessidade que a gente está de fazer concurso público, né? A prefeitura todos os dias tem divulgado contratação de profissionais, né, médico, enfermeiro, dentistas, tudo através de contratos, né, contratos temporários. Segundo o Tiago, que é o secretário de administração, que esteve prestando contas nessa casa, a prefeitura de Divinópolis tem mais de 1.200 pessoas contratadas temporariamente. Isso é preocupante para os servidores, isso é preocupante para o município. Não há uma continuidade no serviço, né, porque aquele contrato temporário, ele termina. Aí tem que vir outra pessoa e começar do zero, né. Você contrata um técnico de enfermagem, coloca na unidade Nossa Senhora das Graças. Fica lá um ano, conheceu a comunidade, conheceu o usuário. Passou um ano, sai, contrata outro. Coloca outra pessoa lá para aprender tudo novamente. Então é um desserviço, né, para a nossa sociedade. Então temos que ter profissionais estratégicos, também da área da saúde, da educação também, que é muito importante a gente ter profissionais efetivos, que deem continuidade a um trabalho, né, sério para a nossa sociedade. E gostaria aqui de pedir vênias, né, vamos assim dizer, ao nosso amigo Ney, que tanto fala da Copasa. Não tem jeito, né, gente? Essa Copasa de Divinópolis, infelizmente, no dia de ontem e antes de ontem, a gente recebeu mais de 100 ligações, entre mensagens da falta de água. Nossa Senhora das Graças, Santos Dumont, Santa Teresa, Nova Holanda. A gente liga pro João, né? Porque tá aquela coisa maravilha. Não, já estamos resolvendo. Mas é constante. E para piorar, ontem à noite, né, eu peguei um aplicativo, por volta das 19 horas, da noite. Aí conversando com o motorista, não me identifiquei, apenas conversando, ele falou uma coisa assim que fiquei abismado. Falou assim, não tem um bairro de Divinópolis que eu vá que não tenha um buraco da Copasa. Não tem um bairro. Em todo o bairro de Divinópolis que você vê, tem um buraco largado pela Copasa. Infelizmente, nós temos um poder executivo que não está executando, né? Cadê as multas para a Copasa? Onde estão as multas? Porque no momento que tivesse multa para a Copasa, eu acho que ela teria mudado de ideia. Infelizmente, você faz o autorama na Cascalho Rico, Wesley Romular, acabou de fazer, no mesmo dia que fez o asfalto novo, a Copasa abriu uma carteira. Dois lugares, tá vendo? Não tem jeito. Não adianta. E depois vai lá faz aquele serviço mal feito. Então nós temos que cobrar do executivo multas pesadas. Porque não adianta tornar essa cidade um lugar, né, insustentável para a Copasa trabalhar. Só assim acho que ela vai ter respeito com a população de Divinópolis. Porque ela não tem zero de respeito, né? A gente liga para o superintendente João, ele atende muito bem, com o maior carinho. Mas é todo dia a mesma coisa. Não resolve nada. Hoje também teria um projeto de minha autoria aqui nessa casa, né, que nós estaremos fazendo a denominação de rua ao nobre Antônio Eustáquio dos Santos, né, que o criador, idealizador da casa Divino Luz, ali do bairro Nações. Está, né, aqui a nossa Isabel, que está aqui acompanhando. Daqui a pouco nós teremos o projeto e estaremos falando também do senhor Antônio Eustáquio, falando um pouquinho da vida dele. Senhor presidente, só para dar aqui uma prestação de contas das nossas emendas impositivas que a gente fizemos no ano passado, falando bem rápido aqui, nós destinamos duas academias ao ar livre, uma para o Jusa Fonseca e uma para a comunidade Paivas. Elas foram licitadas, já está no dia 19 do 10 agora, no valor de R$20 mil. Fizemos a doação de R$30 mil para a Com, foi quitada no dia 30 do 9, R$10 mil para a PAI, pago no dia 28 do 9. O campo, reforma para o campo de Burgis, aguardando autorização, no valor de R$20 mil. R$20 mil para o Corpo de Bombeiros, vai ser licitado no dia 27 do 10. A escola Raio de Sol, R$10 mil, está aguardando documentações. O CISI, R$30 mil. Já está empenhado para o pagamento. A Polícia Civil, né, do nosso amigo, Dr. Cleovaldo aqui, está aguardando a ata para aquisição de equipamentos. ESF Buriti, ESF Candidez, ESF Djalma Dutra, ESF Lagoa dos Mandaris, ESF Nova Holanda, todos no valor de R$10 mil, já foram empenhados, tá? Já estava no setor de compras. Para fazer aquisição. Esses R$10 mil para as unidades eu investi no funcionário. Não é para reforma nem compra de material para a unidade, mas sim compra de materiais, né, bens para os funcionários, seja geladeira, fogão, que dê uma qualidade digna para o funcionário, o colaborador estar ali executando seu serviço de forma digna, de forma humana. Então, essas unidades já pode aguardar que já foi encaminhado para o setor de compras da prefeitura para fazer a compra. O Helena Tipoff, no valor de R$10 mil, pago no dia 29 do 9. Polícia Militar, R$20 mil, está aguardando o pagamento. O SAI, R$20 mil, aguardando também o pagamento. Bento Mene, R$10 mil, pago no dia 28 do 9, UBS Bom Pastor, UBS Central, UBS Danilo Passo, UBS Nações, UBS Nossa Senhora das Graças, UBS Planalto, UBS Santa Rosa, também já foi encaminhado para o setor de compra para estar fazendo a aquisição, né, do que eles pediram lá. Normalmente foram ventiladores, geladeira, fogão, insumos, né, para uso dos colaboradores, para dar dignidade aos nossos trabalhadores, para que possam prestar um serviço de qualidade para a nossa população. A Vila Vicentina, que a gente fez uma doação de R$40 mil, né, já foi pago também no dia 28 do 9, e o SOS do Câncer, no valor de R$17.500, pago no dia 19 agora de outubro. Então, essa prestação de contas, doações, né, que a gente fez através de emenda positiva no ano passado, que está sendo executado agora. Nós estamos novamente fazendo a nova planilha para que possamos, né, estar colaborando também com essas entidades no ano vindouro. Senhor presidente, eu agradeço a sessão da palavra, uma boa tarde e que Deus nos abençoe.
Nós agradecemos, nobre vereador Zé Brás. Zé Brás, eu gostaria que você assumisse a presidência aqui para mim, por favor, que eu vou ter que ir lá no fundo.
Dando continuidade aos trabalhos nessa tarde de hoje, o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre vereador e amigo Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente do exercício Zé Brás, boa tarde meus colegas aqui presentes em plenário, boa tarde o público que nos visita na pessoa da Ana, esposa do meu amigo Célio, que estava aqui há pouco tempo. Uma boa tarde a todos vocês de casa e que nos acompanham pela TV Candidez, TV Câmara, Net Câmara, redes sociais. Um abraço a todos, nosso amigo Zé Nilton, que está lá no Marelena nos assistindo também. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje falando da visita que eu fiz hoje no Centro Espírita Jesus de Nazaré, que tem à frente o senhor Sérgio Bebiano, que há 10 anos faz um trabalho ímpar em nossa cidade. Quero que mostre as fotos aí. Eu fiquei simplesmente encantado com o espaço e a organização, principalmente o atendimento que são feitos pelo centro. É um trabalho que tem que ser mais divulgado, reconhecido por todos, pois eles prestam serviço de qualidade, são pessoas, prestam serviço para pessoas carentes, pessoas de ruas, né? São mais de 200 famílias atendidas todos os meses com cesta básica, ainda tem atendimento e acompanhamento médico, odontológico e palestra sobre vários assuntos. E o objetivo principal de todo esse acolhimento é dar dignidade a essas pessoas e inserir elas novamente na sociedade. Quero em público aqui parabenizar todos vocês aí do Centro Espírita Jesus de Nazaré, na pessoa do Sérgio. Eu fiquei encantado, vocês estão de parabéns, assim, é uma estrutura excelente. Graças a Deus nós estamos aí para também conhecer esses lugares, né, e poder ajudar, né. Nós estamos lá hoje para ver o projeto e dar o nosso incentivo e a nossa emenda em positivo que vai ser, assim, acho que de boa valia preso lá. E convidar os nobres edis aqui, que ainda assim, não fecharam todas as suas emendas, convidar para ir lá, que o nosso prazo está curto, é só até amanhã, mas o serviço, né, o trabalho que esse pessoal presta lá é um trabalho de excelência. Eu fiquei muito encantado. A gente que vem lá da periferia, a gente vê, né, o tanto que essas pessoas valorizam o ser humano. Então, que Deus possa iluminar todos vocês, esse pessoal que sai com a jantinha aí, ó, são mais de 60 jantas todo dia que sai oferecendo aos moradores de rua aí, a vocês colaboradores, que Deus possa iluminar vocês cada dia mais. Senhor presidente, dando continuidade à minha fala aqui, eu quero falar de outra visita que eu fiz ontem, a convite, né, da nobre colega vereadora Ana Paula do Quintino. Ela me convidou como membro da Comissão de Educação para a gente ir lá em Ribeirão das Neves. Nós fomos lá conhecer um modelo de construção de uma escola que foi implantada naquela cidade, que nós teremos também aqui em Divinópolis. A primeira vai ser lá no bairro Copacabana, a pedido da vereadora Ana Paula. Nós fomos lá, eu fui lá como membro da Comissão de Educação. Parabéns, Ana. Eu me orgulho muito de trabalhar com você e ver o seu olhar com a periferia. Porque eu sempre falei que o bairro Copacabana é uma covardia. E eu sempre comentei. A covardia maior, sabe o que que é? Fazer 498 casas, que não podia fazer 500, não ia ter que ter escola, CMEI e posto de saúde. Aí, infelizmente, né, essa jogada política que fizeram lá, fizeram amontoar esse povo lá e não deram dignidade para eles. E essa gestão, parabéns à gestão. Parabéns à gestão que está fazendo isso. Nós fomos ver lá a escola, essa escola modular, que é uma construção que, além de prático, mais barato, em curto prazo. Pasmem. Nós conversamos com o engenheiro ontem, e o engenheiro lá da Secretaria de Educação lá de Ribeirão Preto falou, depois do terreno pronto, a instalação da escola é 28 dias para instalar a escola. Então, eu acho que é dignidade, é um trabalho de excelência, porque nós ficamos maravilhados também com ar-condicionado, São os banheiros adaptados. Então é uma coisa muito bacana. E a dignidade está indo aonde? É igual o prefeito falou, de fora para dentro, lá no bairro Copacabana. Parabéns, prefeito. E deixa o bando de críticos chegar, criticar, chegar ao reino, não é porque o couro é quente. Aqui é igual massa de rosto. Quanto mais bate, mais cresce. Então, parabéns, parabéns à Ana por ter indicado essa escola no Copacabana, merecido, viu, Ana? E eu sinto muito orgulho de fazer parte da Comissão de Educação, indo lá representante da Comissão de Educação, e mais orgulho ainda indo lá como um representante e membro da sua comissão, que é assistente social, porque ela não foi lá de gaiato, não, gente, assistente social. Então, parabéns mais uma vez, quero te agradecer muito pelo convite, e se Deus quiser, no dia da implantação, nós vamos estar lá juntos, beleza? Agora, pessoal, infelizmente, eu quero falar com os meus colegas aqui, gente, não tem que me pedir desculpa de nada, não. Eu que tenho que agradecer a todos os nobres edis hoje que falou desse lixo de Copasa. Eu tenho que parabenizar vocês, que graças a Deus, eu venho falando isso desde o ano passado, ó. Não fui no Copacabana pedir voto, usar o bairro lá como palanca eleitoral e não usei Copasa. Quem me acompanha, meu público pequeno da rede social, sabe disso. Nunca falei um A de Copasa na minha época de campanha eleitoral, não. Mas eu sempre vi as mazelas. Eu sempre vi a covardia que esse lixo de empresa faz aqui em Divinópolis. Aqui em Divinópolis, no estado inteiro. No estado inteiro. Então, o problema dessa empresa é geral. E esse final de semana foi na cidade inteira. Os meus nobres colegas falaram da região sudeste, onde é a minha região, onde eu cobro sempre, e faltou água lá mesmo. Mas agora, gente, infelizmente, a gente fica triste porque nós tivemos chuva o ano inteiro, né? O início do ano foi chuva, chuva, chuva. Por que que não tem um reservatório? Por que que não criaram um reservatório para captar essa chuva, para não ter mais esse problema de falta d'água? Aí, agora os bairros Bom Pastor, olha que eu atravessei a cidade, eu gosto de mostrar as fotos aqui, ó, e eu atravessei a cidade agora, região sudeste. Agora que o bairro Bom Pastor, bairro Alvorada, o bairro Nossa Senhora da Conceição, sem água, o bairro Bom Pastor e o bairro Alvorada, eu nunca vi falar que estava faltando água, e lá faltando água. Aí, liga para o nobre colega, igual o Zé Braz falou, com toda a educação, o senhor João Martins, aí o senhor João Martins vira e fala assim, ó, pasmem, o bairro Bom Pastor e o bairro Alvorada estão sem água porque deu um problema no reservatório do Interlagos. Aí é loucura. Aí é fazer o cidadão de Nova Plotão de bobo. O que que o bairro Bom Pastor, o bairro Alvorada tem a ver com o bairro Interlagos, se são regiões totalmente diferentes? Mas eu descobri. Porque eu vou atrás, eu corro. A maior sacanagem do mundo é o que eles estão fazendo. Mostra uma foto aí, pessoal. Olha o verdadeiro motivo, vocês estão vendo isso aí, ó. Isso aí é um reservatório que tem 3 anos que está aí, ó. Desse jeitinho aí, ó. Sabe onde é isso aí, ó? Isso é lá em cima, perto do fórum. O reservatório zerado, novinho, que era para ser entregue em 365 dias, e tem 3 anos que está lá e não foi entregue. Porque se esse reservatório tivesse sido concluído na data que colocou na placa, depois eles apagaram, que está lá no cantinho, que é a parte branca, é onde que era para concluir a data, mas apagaram, porque são safados. Aí apagaram a data. Se tivesse resolvido, se tivesse concluído esse reservatório, o bairro Bom Pastor e o bairro Alvorada e o bairro Nossa Senhora da Conceição tinha água, porque o reservatório tem novinho, zerado, mas tem 3 anos e não foi concluído. Por que que a gente está mostrando isso aí? Que chega, gente. A gente está cansado de terça e quinta vem cá cobrar. Uma obra que era para ter sido executada em 365 dias, tem 3 anos, quase 1.000 dias, e não, eles não executam a obra, deixa lá bonitinha, pintadinha lá, assim, acho que todo mundo conhece esse local aqui, porque ela é em frente ao Liberdade, é perto do fórum, passa lá todo dia e vê a caixa d'água, mas infelizmente ela está vazia e nunca, não foi concluída. Infelizmente, o Sr. João Martins, com toda a sua educação, vira e fala assim, ó, não é, tá faltando água aí no Bom Pastor, mas aí no Alvorada, mas no Nossa Senhora da Conceição, porque o reservatório do Interlagos deu um problema. Cria vergonha na sua cara, João. Cria vergonha na sua cara, pelo amor de Deus, senhor. O que que o Interlagos tem a ver com o Bom Pastor? Chega, pelo amor de Deus, eu estou cobrando terça e quinta, os nobres edis aqui, ó, eu agradeço eles, mas eles veem isso, que a gente, eu falei que pelo cansaço,
vocês não vão me vencer não, eu vou cobrar todo dia. E fora os buracos, né, que igual o Zé Brás falou, o motorista de aplicativo, ele está cansado de ver a plaquinha amarela, que só tem assim, ó, estamos trabalhando para melhor atender. Tem plaquinha que tem mais de ano. E cadê a lei aqui do nobre Edil, o Edson Souza, que a gente colocou até uma partezinha nela, que fala que tem obrigatório fazer, tapar o buraco em 48 horas. Fazer o pôr de bobo. Zé Braz, não estou defendendo o executivo não, mas vou te contar maior. O Gustavo falou aqui, sentado ali, ó, que esse ano teve mais de 500 mil reais de multa. Mas só tem um problema, eles não pagam. Eles entram na justiça contra o município faz a multa, eles entram na justiça. Então, chega, o Zé Braz está certo. Os fiscais do executivo vão correr atrás, mesmo. Vamos fazer mais multa. Tem meio milhão? Vamos fazer 1,5 milhão. Mas agora, senhor presidente, eu peço ao senhor para ver se a gente consegue, porque agora os nobres edis ajudando a gente, que nós podemos montar uma comissão especial para trazer o São João Martins aqui de novo, que ele veio aqui na época do Cleitinho, que o Cleitinho até queria fazer ele beber uma água limpinha, ele não teve coragem de beber. Que faça essa comissão especial e traga o pessoal da Copasa aqui para mostrar para a gente, explicar o inexplicável, explicar para a gente por que esse reservatório lá do Bom Pastor não foi inaugurado ainda, se era por 365 dias. Chega, chega. A nossa parte é essa, é fiscalizar. E eu vou fiscalizar sempre, vou fiscalizar sempre. Então peço ao presidente em exercício, que possa passar para o presidente dessa casa, que monte uma comissão especial e vamos chamar o pessoal da Copasa de novo, vamos falar para eles assim, ó, oi, nós estamos aqui para cobrar. Porque chega, vocês fazem a população de bobo, e o Divinópolitano acabou, ele não é bobo mais não, pelo menos eu não sou bobo mais não. Pode falar, mas por cansar vocês vão vencer não, vou cobrar terça e quinta aqui. Porque, já que der meu nome é Ney Copasa Burgo. Tamo junto, muito obrigado pela exceção da palavra.
Obrigado, nobre vereador Neiburg, né? Incansável na luta aí por melhorias para a nossa cidade. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil, vereador Flávio Marra.
Sou presente em exercício, vereador Zé Brás, pessoal que nos visita aqui, em especial as Bolsolindas. É um grande prazer receber vocês aqui. Eu sempre disse, a Damares esteve lá no nosso gabinete essa semana, eu sempre falei que é importante o político ter lado. E eu tenho meu lado, você sabe qual que é. Pena que eu não poder manifestar aqui o meu lado, mas todo mundo sabe que é. E vamos torcer pro Brasil, ó, seguir em frente, né? Ninguém olha para trás, não. Quem olha para trás, retrovisor. Vamos para frente e desenvolver ainda mais esse nosso país. É para isso que a gente torce e é para isso que a gente está aqui. Senhor presidente, inicio nossa fala hoje. É uma coisa que me chamou muita atenção e aqui eu queria até divulgar um áudio que é muito importante, que eu queria muito que vocês ouvissem.
Boa noite, gente, tudo bem? Eu tava na UPA esperando a corrida, aí tô com a corrida ali pra pegar ali pra levar a nossa nas graças. Aí era dois rapazes e uma menina. Chegou lá no ponto final, eles me abordou, me enforcou, tomou a chave do meu veículo, colocou no porta-mala, rodou comigo, aí passou em vários lugares. Aí na hora que ele vacilou, eu saí pelo porta-mala, pulei na frente, lá e saindo, eles vinham voltando pra pegar o carro de novo. Aí só que veio um em mim, eu revidei, aí juntou os dois, em mim e uma moça. Aí eu não consegui, eles acabou me espancando. Aí eu consegui pular na casa do amor.
Enfim, gente, o que é isso aqui? Isso aqui é mais um caso triste, senhor presidente, de motorista de aplicativo que vem sofrendo aqui na nossa cidade. Só para você ter uma ideia, essa última semana, esses últimos 7 dias, vereador Edson Souza, foram 6 assaltos em cima de motorista de aplicativo, né? E aqui eu queria aqui puxar couro aqui, para a gente aqui, legislativo, aqui existe a Comissão de Segurança Pública, muito bem representada pelos vereadores aqui, Eduardo, Edson, Wesley, e aqui eu estou aqui também para poder fazer couro, e junto com o Executivo, também junto com o Emerson, comandante da Polícia Militar aqui de Divinópolis, para a gente ver o que pode ser feito para poder ajudar essa classe, ajudar essa turma, esse pessoal, senhor presidente, que sofre tanto, que às vezes não é dono nem do próprio carro, aluga um carro para poder trabalhar, e ali trabalha em 2 empregos durante o dia, e trabalha à noite como Uber, uma dificuldade danada, e aí vem essa série de assaltos que está acontecendo aqui na nossa cidade. Então eu quero aqui, senhor presidente,
que eu quero acionar aí a Comissão de Segurança Pública para poder fazer força para nos ajudar, né, a gente resolver esse problema. Talvez seja que o próprio governador que foi reeleito agora, que possa mandar mais contingente para cá. O que não pode é ficar essa situação do jeito que está. Então, o que eu queria fazer com pedir à Comissão de Segurança Pública, a gente possa se reunir, Eduardo, você que faz parte aí da segurança, agora deputado eleito, vai nos representar lá na Assembleia Legislativa, que a gente possa aí unir força para poder resolver. Porque o pessoal está desistindo de trabalhar. Essa que é a verdade. Um pessoal que foi muito prejudicado durante a pandemia, um pessoal que sofre muito, que quem não aluga carro, paga financiamento para poder trabalhar, e infelizmente é assalto em cima de assalto. Então fica aí o nosso questionamento, e eu me coloco à disposição para nos ajudar no que for preciso, para a gente junto sentar e resolver essa situação. Senhor presidente, outro assunto que eu queria falar aqui. Hoje, talvez, senhor presidente, é o momento de maior felicidade que eu venho aqui. Queria que o Dorel mostrasse aqui, ó. Eu que falei tanto, que pedi tanto, que mostrei tanto, que corri tanto atrás de deputado, de prefeito, de parceria. Hoje eu subo aqui nessa tribuna para falar de uma realidade. Não falar de promessa, não falar de projeto 3D, que não é isso que eu vou mostrar ali. Eu vou mostrar de uma realidade, uma coisa que existe. Queria que o Dorel mostrasse aí, ó, as fotos de uma parceria que a gente está fazendo. É uma PPP, é uma parceria público-privada junto com a rede Pitágoras, onde a gente vai estar trazendo para Divinópolis o maior sonho, que é a minha bandeira, que eu visto essa camisa desde o dia que eu subi nessa tribuna, que é a nossa UPA PET. Queria mostrar aí onde vai ter bloco cirúrgico, vai ter pré-operatório, vai ter pós-operatório, farmacinha, todo completo e climatizado. A gente vai sair, senhor presidente, olha que marco para Divinópolis, a gente vai sair do famoso Crevisa. O Crevisa vai funcionar, senhor presidente, só como zoonose. A castração vai para lá, o acolhimento, o atendimento, pequena cirurgia. Sabe quando você tem um animal que é atropelado aqui no 1º de junho, não tem para onde levar? E aí vira aquele, Deus nos acuda, as protetoras doidas, não sabe o que faz, liga para um, liga para outro, e aí tem que tirar dinheiro do próprio bolso. Agora nós vamos ter para onde levar, e de graça. Então hoje é com muito orgulho que eu trago aqui, senhor presidente, um resultado de um trabalho. Um trabalho feito com a parceria com o nosso executivo, o prefeito Gleitz, um trabalho em parceria com o Pablo Neri, que é secretário de Meio Ambiente, que tanto vestiu a camisa, em parceria também com o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, que mandou também uma emenda que a gente vai estar colocando aí, e principalmente a Débora do Pitágoras, que aceitou, que concordou em fazer essa parceria, onde a gente vai marcar história aqui na cidade de Divinópolis, não só em Divinópolis, em todo o estado de Minas Gerais. Sabe quanto que foi investido aí, população? Mais de 3 milhões de reais. Mais de 3 milhões para a gente poder salvar a vida de animais, que é o que eu sempre falei aqui. Os animais não têm voz e eu estou aqui para ser a voz deles. Então é mais uma conquista para Divinópolis, e a gente tira Divinópolis de uma dificuldade tão grande que era o Crevisa e põe ele em outro patamar. Que pouca cidade aqui no estado de Minas Gerais, quem sabe do Brasil, tem essa realidade que a gente vai ter aqui hoje. Então eu fico muito feliz em poder mostrar para a população que um esforço de meses, com esforço de anos, que um esforço junto, em conjunto, em parceria, sem mimimi, sem tititi, correndo atrás, mas hoje a gente traz esse resultado. Fico muito feliz, quero aqui fazer justiça. Agradecer a Débora do Pitágoras, agradecer também o prefeito Gleitso, agradecer o secretário Pablo Nelli, agradecer o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, que junto a gente traz resultado. É o que eu disse, aqui as fotos ali é realidade, estive lá dentro. Tudo embalado, tudo novo, não tem nada usado. E é essa a realidade. E é isso que nós merecemos dar para os nossos animais. É isso que eles merecem. Porque quando a gente fala de animais, a gente fala de vida. Muito feliz hoje, senhor presidente. Então, obrigado, gente. E quem merece isso tudo é os animais da nossa cidade. Senhor presidente, queria falar aqui também que está acontecendo lá no bairro Sagrado Família, na rua Bom Jardim, queria que o Dorel mostrasse aí também, e na rua Belém, Estados Unidos, alguns calçamentos. Você lembra daquele dinheiro da indenização da Vale, que virou que é mexida, que infelizmente Foi através de uma tragédia, através de uma catástrofe, que veio esse recurso do governo estadual. E a gente vai estar podendo levar dignidade para a população de Divinópolis. E é isso que a gente vai fazendo. Né? A gente, junto com o prefeito, viu aonde que realmente necessita de um olhar, né? Necessita de um olhar humano, que precisava de dignidade, que é um calçamento, que é uma rede pluvial, que é uma iluminação, que não tinha nada. Né? E a gente poder levar essa dignidade para os bairros. Aí eu quero falar lá do Sagrado Família, na rua Bom Jardim, também na rua Belém, na rua Estados Unidos. Quero falar também, senhor presidente, que ontem começou lá no bairro Nova Fortaleza, também dessa indenização, também desse dinheiro da Vale que veio do nosso município, lá no Nova Fortaleza, na rua Lisboa, na rua Irã e na rua Coscais. Queria que o Dorel mostrasse aí, começou também o calçamento lá no bairro Nova Fortaleza. Então a gente fica muito feliz, gente. E aí, ontem eu achei até engraçado, um amigo meu falou assim, ó, eu cheguei atrasado mesmo da nossa reunião, eu saí lá do São José para vir aqui no Candelário, passei por 3 obras. Então a gente fica muito feliz de ouvir isso. A gente fica feliz em saber que essa é a nossa missão, que é isso que a gente vê, para poder representar, para poder correr atrás, porque o trabalho do vereador é fiscalizar o executivo, fiscalizar o dinheiro público, fiscalizar a obra pública, mas legislar e representar vocês, população, que aonde que tiver os anseios, a gente poder ir lá e querer resolver. Então eu fico muito feliz quando esse amigo meu falou assim, eu passei por 3 obras, por isso que eu cheguei atrasado, eu falei, essa é a Divinópolis. E vocês podem ter certeza, população, hoje Divinópolis está melhor. Só não vê quem não quer, só quem torce por quanto pior, melhor. Porque a gente sabe que tem gente assim. Mas vocês podem ter certeza, Divinópolis hoje está melhor e vai ficar ainda melhor. E é isso que eu tenho para falar para vocês. E não parou, não. Quero falar também dos quebra-mola lá, no bairro Esplanada, na rua Benjamin de Oliveira. A gente teve lá ontem também, que é um pedido antigo dos moradores ali na rua do Senai, que ali é um vai e volta, pessoal do região, do centro para o bairro, para o centro, e a gente também poder colocar um quebra-mola. E eu falei isso no vídeo, falei, gente, é claro que as grandes obras são importantes, mas a gente tem que lembrar também daquelas obras pequenas que faz diferença no trânsito da nossa cidade, que faz diferença nos bairros da nossa cidade. E aí está mais um quebra-mola aí que a gente conseguiu também viabilizar junto com o executivo, e hoje também é realidade lá na rua Benjamin de Oliveira. Senhor presidente, essas são as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Flávio Marra, pela sua participação nessa tarde. Obrigado, Zé Braço, por ter assumido a presidência da minha ausência. Ele estava no Fórum Municipal de Divinópolis. E eu convido o próximo vereador para fazer uso da tribuna, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, permissão falar sentado.
Concedido, vereador.
Muito obrigado, nobre presidente. Boa tarde a todos, paz e bem. Boa tarde aqui, doutor Cleovaldo, doutora Flávia, delegada, todos presentes nessa tarde de hoje. A minha grande parceira, a Solina aqui, a Damares, todo o pessoal que está presente aqui, tem o meu carinho, tem o meu apoio, não só eu, Eduardo Azevedo, Flávio, e a maioria aqui, gente, pode contar conosco. A gente sempre está aqui em defesa da família, tem o nosso apoio, o nosso carinho. Senhor presidente, dando continuidade na fala do vereador Flávio Marra, tem pessoas, quanto pior, melhor, né? As pessoas de baixa autoestima, as pessoas que são mais negativas, tem a desconstruir uma gestão que está fazendo história. A nossa cidade virou um canteiro de obra. O Flávio mesmo colocou agora na tela, a gente vê o trabalho que ele vem fazendo, tentando construir, muitas pessoas vêm tentando desconstruir, mas a gente está aqui, é uma missão de Deus, cada um tem o seu trabalho da sua forma, né? Em respeito aqui a todos que trabalham nessa casa legislativa. Mas eu quero começar aqui, senhor presidente, mostrando aqui para o senhor que tem as imagens aí, Dorel, por favor, das imagens lá da escola Henrique Galvão. Finalizou a cobertura da quadra, a qual eu estive com o deputado eleito Eduardo Azevedo, que desde o ano passado nós dois ficamos igual o carrapato na cola do deputado Cleitinho, agora senador eleito, a qual a gratificação, a satisfação da diretora Maria Cátia, né, sempre está nos mandando para mim e para o Eduardo em agradecimento. Todos os pais de alunos, a gente pensando em educação, sem fazer politicagem em cima da educação, mas falando assim, trazer resultado, né, Eduardo?
Eduardo,
concedida, vereador.
Bom, Wesley, eu quero aproveitar aqui a situação, que às vezes passa despercebido. Escola Henrique Galvão é uma escola muito tradicional no bairro São José. Te parabenizo por essa luta. Para quem não sabe, foram 5 décadas, né? 50 anos que a escola ficou sem cobertura. E graças aí à sua atuação junto ao Cleitinho mandou o recurso. E hoje a escola tem a quadra coberta, trazendo dignidade aos alunos que ali fazem as suas atividades físicas. Parabéns, vereador Wesley Jarbas, continua nesse projeto seu, sempre servindo a população, sempre bem atuante, e é um prazer trabalhar com você, pena que os nossos dias aqui estão contados e vai deixar saudade, mas a parceria continua agora num âmbito ainda bem maior. E aproveitando aqui a raça da fala, já que você me deu a sua parte, eu quero parabenizar as bolsolindas por estar aqui no plenário, tá? Dizer para vocês que eu não posso manifestar publicamente aqui por causa do período eleitoral, mas não há nem necessidade de manifestar publicamente, porque eu acho que a pessoa tem que ter posicionamento muito antes de estar ocorrendo um pleito eleitoral. E muito antes das eleições, desde quando eu assumi o mandato, assumi essa cadeira aqui, vocês já sabem de que lado eu estou e de que lado eu represento. Então, continue firme nessa luta, contem comigo sempre. Obrigado, vereador, pela parte.
Eu agradeço, deputado eleito Eduardo Azevedo, pelo carinho, né? Esse representante que representa a família, tenho orgulho de ser seu amigo, meu amigo. Vou dar continuidade esse trabalho seu e todos os bolsonaristas estão aqui, pode contar comigo. Senhor presidente, também gostaria que focasse as imagens aqui, a qual é esse ofício 579/2022, a qual, senhor presidente, a gente sempre vem falando aqui, né, desse trabalho nosso através do diálogo, da educação, não só eu como o vereador Eduardo Azevedo, sempre na cola do prefeito Gleisi, né, cobrando dele a continuidade aí do recapeamento da Avenida Paraná, principal via do bairro São José, né, que corta o bairro Catalão, São José, São Jus, Bela Vista, Belvedere, toda a região sudoeste aí, nossa preocupação em levar melhoria nesse trecho. Muitas pessoas me perguntam, vereador, você atua muito no bairro São José. Não, esse vereador está nos quatro cantos da cidade, as demandas são muitas, mas a gente tem a humildade de falar que a gente está tentando atender um pouquinho de cada região. Né? E falando que agora o prefeito, né, a gente está sempre cobrando dele para que possa continuar esse recapeamento que começou ali da Praça da Bíblia até o Parque de Exposição e da Praça da Bíblia até a Avenida Paraná, até ali próximo a Pernambuco. A gente está cobrando, está na cola, os comerciantes, peguei alguns baixos sinais do pessoal, a qual vinham nos cobrando, né, essas melhorias. E a gente está sempre aqui trabalhando a favor da população, sabemos que as demandas são muitas, mas aos poucos vamos trazer melhorias para toda a região. Muito obrigado ao cameraman aqui. Dando continuidade, senhor presidente. Tem imagem também aí do Aurel, por favor. Lá da rodovia dos Batistas. Rodovia muito importante, onde o acesso ao bairro Planalto, Tietê, em ligação ao bairro Liberdade. Estive com o presidente da Câmara, Print Júnior, também com o vereador Eduardo Azevedo. O pessoal sempre fala, mas você sempre está em conjunto com vários vereadores. Então, essa nossa humildade é sempre de trabalhar no coletivo. A vaidade não é meu papel, é a gente trazer a resposta para o povo de Metropolitano que quiser ir cobrando. Igual hoje pela manhã, tive a satisfação de estar com o vereador Israel da farmácia, lá no bairro Nossa das Graças, por saúde, eu fiquei muito feliz. Eu fui lá participar lá um pouquinho com o vereador, a convite dele e outros moradores também, a qual eu fiquei satisfeito. O vereador empenhou a maioria dos seus recursos, né, Israel? Para melhorias do posto, para reforma, para acessibilidade. Então, sim, o bairro está tomando outra cara. Concedida, novo vereador.
Pois é, Wesley, a comunidade agradece a sua presença lá. A presença foi muito bem-vindo lá. Eu falei aqui na ordem do pronunciamento aqui, mas esqueci de citar o nome dos organizadores, né? Que foi a Thelma, a Suelaine, a Olaine, a Loiane, que organizou aquele evento lá, que brilhantou muito. A gente agradece muito a sua presença lá e realmente eu destinei R$260 mil para a reforma total do posto de saúde. Muito obrigado, irmão.
Eu que agradeço, novo vereador. Isso é importante, essa parceria. Todos os bairros precisam de recursos. Mas dando continuidade à minha fala da rodovia dos Batistas, via principal aí, muito importante ligação aos bairros próximos ao bairro Liberdade, a qual o presidente dessa casa também vem lutando. Nós fomos até muito criticados nessa região aí, que o pessoal falou assim, vocês foram aí, até o Diego Espino também está presente aqui, esteve também nesse local aí, cobrando melhorias, e graças a Deus, fazendo agora redimensionamento dessa via, onde próximo ali tem uma erosão muito grande, perto daquela lagoa que zaga no Cidil, no leite freático dela ali. Então, pensando na importância de alargar mais essa rodovia para trazer uma fluidez melhor no trânsito, né? Tanto para os pedestres como motoristas que transitam nesse local. E essa preocupação desse vereador, que está sempre em loco, sempre cobrando, o secretário Gustavo e o prefeito também, depois de fazer todo esse redimensionamento, vai fazer toda também a topografia aí, para que em próximos dias aí, ou meses, eu não posso afirmar aqui, né, que vai vir essa pavimentação nesse trecho tão importante. São essas minhas palavras, senhor presidente. Na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, Eder Jarbas, pelo seu pronunciamento. Convido o próximo vereador, inscrito vereador
Eduardo Azevedo. Obrigado, vereador Eduardo Azevedo, pela sua participação. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a tribuna dessa casa, que usou a fala aqui hoje, a senhora Damares. Senhor presidente, o grande filósofo Kierkegaard, ele nos ensina uma coisa muito interessante. Deus dá tanta liberdade aos seus filhos que corre o risco de perdê-los. Se esse enunciado que Kierkegaardiano for verdade, senhor presidente, nós temos que ver e acreditar que a liberdade é um dom mais que humano. É uma liberdade, um dom divino. E a senhora Damares me procurou na terça-feira, numa forma respeitosa, numa forma elegante, e eu achei bonito, senhor presidente, e comentei isso no meu e-mail social, que tinha uma criança juntamente com essa senhora e mais um casal. E eu estava refletindo sobre o comprometimento. Votar num vereador é a coisa mais simples que tem. Votar num presidente da República, votar num senador, são questões de segundo. E aqui, senhor presidente, eu queria registrar essa questão da presença da senhora Damares, uma vez que ela foi no gabinete falando de valores em coisas que ela acredita. Eu acho que a gente pode tomar uma posição, seja qual for, mas eu acho que tem um partido político que tem que ser extirpado da vida pública, que é o PCZ, o Partido da Zona de Conforto. Eu acho que debater ideias, igual as senhoras estão aqui hoje, com a roupa identificando a sua alma cívica, nesse momento difícil que passa o povo brasileiro, todos têm que se curvar ao respeito ao outro. Que o povo brasileiro fale. Senhora Damares, queria fazer esse registro aqui da tribuna da Câmara, que se eu tinha um respeito pela senhora, naquela audiência pública que nós fizemos aqui, que eu presidi, meu respeito pela senhora aumentou. Senhor presidente, hoje é o dia do maquinista. E eu queria aqui entrar na estação celestial. Eu queria lembrar do Zé Maria Campos, do Zé Miguel, do Gérgio Souza, queria lembrar do Davi Guerra, do Chiquinho Ribeiro. Esses maquinistas que se encontram nos corredores e procuraram a linha da eternidade. Mas aqui tem outros maquinistas que continuam. Que é o Valdir Pereira, o Wanders e o Dário. Então, como o Divinópolis é a capital ferroviária, aqui da tribuna dessa casa, eu quero mandar um abraço a todos os maquinistas que estão nessa estação terrestre ainda e aqueles que foram para a estação da eternidade. Senhor presidente, na política não tem jeito ver coisa com visão pessoal. Se a pessoa entrar na vida pública para discutir ações privadas ou ações pessoais, ele deveria ser amigo do Robson Cruzué. Procurar ilha para ali. Na vida pública, na república, você discute e debate coisas públicas, baseadas na utopia, na moral e na razão. Moradores do Vila Romana, principalmente da Rua Vaticano e Vênus, a obra não terminou. Ontem eu vim de Belo Horizonte, eu gastei de Itaúna até aqui quase 50 minutos para a chuva. Hoje eu conversei com o Milton, com o Emílio, a obra não foi entregue. Ainda bem que deu aquela chuva temporal ontem, onde vai ser canalizado. Agora, aquele abaixo-assinado dessa luta que eu venho trabalhando há anos sobre isso aí, vocês podem ter certeza, por esses 25 dias, nós vamos entregar aquela obra digna aos moradores do Vila Romana. Vai agradar todo mundo? Não! Em política não tem jeito de se agradar todo mundo. Quem tentar ficar em cima do muro vai tomar tiro dos dois lados. Quem ficar em cima do muro vai tomar tiro dos dois lados. Política é a arte de contrariar interesses. É a arte de contrariar interesses. Lá vai agradar todo mundo? Não. Principalmente um morador ou dois. Mas vai agradar 99,8% dos moradores do Vila Romana. Então, senhor presidente, eu quero, aqui da tribuna, encaminhar essa mensagem ao honrado povo do Vila Romana, que a Rua Vênus, com a Vaticano, não terminou. Ela vai ficar entregue à altura daqueles honrados e dignos moradores precisa. Senhor presidente, queria agradecer também, aqui a gente como líder do governo, isso aqui é um formigueiro, você sobe, desce, desce, sobe, atende, agradecer todos os vereadores que aqui assinaram a inclusão do projeto 063. Mas antes, eu não poderia deixar de registrar. Eu não conheço o nome de todas as bolsolindas que se encontram brasileiras, porque nós podemos ter muita coisa em comum e muita coisa contra. Mas uma coisa eu acredito, que o brasileiro, não amargo, ele quer um país melhor para todos. E aqui na pessoa da Maria, essa irmã, da Adriana, né? Eu queria representar todos, uma vez também que eu não sei o nome de todas. Mas parabéns, a democracia, ela só tem uma resposta. Ela tem que ser a ditadura da maioria. É como que na Câmara, o número sagrado aqui é 9. Quando tem 9 vozes, subentende que o povo de Divinópolis falou através de seus pares. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador, líder do governo, Edson de Souza. Eu quero agradecer aqui a presença do vereador de Itaúna, o Gleicinho. Muito obrigado pela presença. E passando aqui para a segunda parte do trabalho, quero convidar os vereadores em plenário.
Solicito a presença de vereadores para a votação dos projetos.
Solicito ao novo secretário a gentileza de fazer a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 46 de 2022. Altera a lei número 8.968, de 7 de fevereiro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar os imóveis que especifica. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer número 403/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 404/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 46 de 2022, que altera a lei 8.968, de 7 de fevereiro de 2022, que autoriza ao Poder Executivo a desafetar e alienar os imóveis que especifica. Autoria, Executivo Municipal. Corpo à votação, maioria simples. Em discussão, palavra Edson Souza, líder do governo.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, quando você vai num debate de um projeto, você tem que curvar ele sobre duas questões. A começar da emenda e da redação final, você tem que estar muito seguro daquilo que você está votando.
Você avistou.
Esse projeto aqui, senhor presidente, ele é simplesmente, senhor presidente, uma atração cartorial de 360 metros para 720. Mas aqui eu quero dar uma crítica. Quero fazer uma crítica. Como é que pode um projeto votado através da Lei 8.968/2022, que nós votamos, a prefeitura errar 100% a metragem? Sabe? Então, deixa eu falar, eu não vou ficar calado, não vou passar a mão na incompetência de quem está redigindo. Quer dizer, nós aprovamos um projeto com 360 metros, eles verem a questão cartorial que está errada, deu tempo para ter corrigir ainda, é 720 a questão de registro. Pelo amor de Deus, né? Tenha mais assim carinho com as coisas, quem está redigindo esses textos, tenha mais cuidado. Errar por uma questão mínima, tudo bem. Agora, isso não pega bem para um governo que tem dado um show de administração pública, igual o governo Gleides tem dado perante a sociedade de Sinópolis.
Em discussão, em votação.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis e um não o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 46 de 2022, que altera a lei 8.968 de 7 de fevereiro de 2022. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 60 de 2022 atribui zoneamento e ocupação de solo à área que menciona nos termos da lei número 2.418 de 1988. No bairro Esplanada. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 419-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 420-2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 60 de 2022, que atribui o zoneamento de uso e ocupação do solo à área que menciona nos termos da lei 2.418 de 88 do bairro Esplanada. Em discussão.
Deixa.
Palavra livre do governo Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu queria pedir a atenção de Vossa Excelência na votação histórica desse projeto. Hoje é dia do maquinista. A nossa cidade é ferroviária. O que é que nós estamos votando nesse projeto aqui, senhor presidente? No Esplanada, ali em frente ao Senai, toda a área ali já tem a sua zonamento atualizado. A Associação Mineiro de Ferroviário Aposentado, a ANFA, ela tem 1.500 associados. Ela funciona ali na rua Pernambuco hoje. O nosso presidente, o Dário, está mudando o zoneamento para construir uma sede ali no Esplanada, no nosso querido Esplanada, uma sede para fazer ali toda a estrutura de 4 andares. 180 metros a área. Nós estamos mudando só o zoneamento, como tem já na vizinhança. E eu tenho certeza que meus ilustres padres não negará de votar favorável para que essa associação, que foi fundada em agosto de 2013, possa, o mais rápido possível, inaugurar a sua sede própria. Portanto, senhor presidente, no dia do ferroviário, no dia do maquinista ferroviário, eu peço aos meus ilustres padres o voto favorável. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, presidente. Em discussão, palavra, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, eu também acompanhei esse projeto de perto, porque o Gilmar e o Dário também me procurou para a gente dar uma atenção especial nesse projeto, que precisa ser aprovado o zoneamento aqui para que a ANFA possa construir a sua sede no bairro Esplanada. Até mesmo a gente tem a consciência, a ciência, que Divinópolis foi construído, cresceu às margens da ferrovia. Então, nada melhor hoje, como dito maquinista, a gente votar esse zoneamento aqui, para que a ANFA possa construir a sua sede própria no bairro Esplanada. Terá nosso voto favorável. Muito obrigado.
Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 60 de 2022, que atribui zoneamento ao uso e ocupação do solo na área do bairro Esplanada. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Municipal de número 129 de 2022. Denomina Antônio Eustáquio dos Santos, a Rua 8, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, neste município. Autoria, vereador Zé Brás. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 378/2022. Comissão de Justiça. Comissão de Justiça. Parecer número 378/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 379/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 129/2022, de autoria do vereador Zé Braz, que denomina Antônio Eustáquio dos Santos, na rua 8, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste município. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor, Zé Braz.
Nobres amigos, companheiros, vereadores aqui presentes hoje, eu gostaria de falar um pouco, né, do senhor Antônio, né, desse ser iluminado que viveu aqui em nosso meio, que dedicou parte de sua vida em prol de nosso semelhante. O senhor Antônio Eustáquio dos Santos nasceu no dia 8 de 3 de 1949, em Morro do Ferro, distrito da cidade de Oliveira, Minas Gerais, filho de Ormindo e Carmelita, o quarto dos novos filhos do casal. Aos 17 anos, mudou-se para Belo Horizonte para servir ao Exército Brasileiro, onde permaneceu por 10 anos, ocasião em que se logrou êxito, sendo aprovado no concurso público da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Casou-se com Maria Valderez, com quem teve 3 filhos e 4 netos. Antônio Eustáquio era funcionário público da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, onde se aposentou-se em Divinópolis. Após uma grave enfermidade cardíaca que quase o levou a óbito em 1997, passou-se a dedicar integralmente ao projeto social Casa Divina Luz, situado no bairro Nações, que inicialmente foi o centro de formação profissional para adolescentes, jovens e adultos. A mencionada escola profissionalizante capacitou mais de 100 pessoas para o mercado de trabalho e fomentou a esperança e sonhos das pessoas sem oportunidades na vida. Com o passar do tempo, o projeto escola se tornou um centro de acolhimento infantil, que hoje beneficia mais de 90 crianças da região, oferecendo aulas de reforço escolar, capoeira, artesanato, música, sendo também oferecidas às crianças alimentação nutritiva e saudável. Senhor Antônio Eustáquio foi um exemplo de caridade e dedicação ao próximo em seu principal legado. Em 30 de 4 de 2016, veio a falecer, deixando a esposa com quem conviveu 38 anos, filhos, netos e um incontável número de amigos e admiradores. Então, meus novos colegas, amigos, peço aqui, então, voto favorável nessa denominação de rua, para que possamos estar homenageando essa pessoa que, mesmo sendo um funcionário, né, como foi falado aqui, secretário da Secretaria da Fazenda, dedicou parte de seu tempo à caridade, coisa que hoje a gente não vê que é tão comum em nosso meio. Então peço o voto favorável aos nobres edis.
Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, em primeiro lugar eu queria parabenizar o vereador Zé Braz. Ele faz hoje a eternização da memória de um grande ser humano. Conheci ele. Convivi com ele, Dona Valdez. Né? Sabia o apelido dele. Uma pessoa com uma dimensão moral acima da média. Minha esposa trabalhou com ele na Secretaria de Fazenda. E quando ele criou a Casa Divina Luz, os católicos têm uma música muito bonita, vereador autor Zé Braz, a nossa sei Divina Luz. Se a luz já é bonita, tenta imaginar a Divina Luz. Se a própria luz já é bonita, faça-se a luz. E o Zé, ele era aquele homem meticuloso, um espírita, um espírito preso naquele corpo. O homem estava acima dessas coisinhas, dessas futriquinhas, dessas paixões humanas. Eu gostava demais dele. E tem muita gente, dona Valdereza, que às vezes fala assim, a vereador só serve para criar nome de rua. Isso é uma das atribuições de vereador. Mas você não sabe qual projeto de lei que eu mais gosto de votar? É quando você eterniza, Damares, o nome de uma pessoa. Porque a sociedade já tem um hábito de punir e tem um hábito de exaltar. E aqui hoje nós estamos eternizando um nome que depois não tem jeito de mudar mais. Acabou. Amanhã, quando a gente virar pó, a dúvida da eternidade, a memória dos seus tacos. E aqui, Zé Braço, eu quero te falar e quero te convidar. Eu falei com o vereador Rodson, este nós tomando um cafezinho. Eu quero fazer um projeto de lei onde nós vamos criar uma lei que a criança, na fase primária, vereador Lohan, ela vai ter que fazer um trabalho sobre a referida rua que ela mora. Rua do IP Amarelo. Ela vai ter que saber que é o IP Amarelo. Rua Venceslau Brás. E aqui em Divinópolis tem uma coisa antropológica muito bonita. Lá no Serra Verde é nome de pássaros. No Vila Romana tem um pássaro ligado ao Vaticano. No Niterói, recursos minerais. No Esplanada, mestres ferroviários. No Porto Velho, os vultos nacionais. Mas José Santos, juntamente com esse santo da humildade, também que eu nem. Então, a cidade tem essa alma, tem essa cultura. E eu gosto de estudar projeto de lei quando se trata de denominação. Gente, é uma homenagem, é uma vida de uma pessoa que está aqui para a gente aprender. Zé Braço, parabéns, o meu voto será favorável. Antônio Eustáquio dos Santos, tenho certeza que você encontra na luz de Deus. Que Deus te abençoe por tudo que você fez para esse pequeno e atrasado planeta.
Em votação. Quero aqui registrar também a presença da dona Isabel, lá do Divina Luz. Quantos vereadores fazem a votação? Dona Isabel, seja bem-vinda à nossa Câmara Municipal. Uma grande batalhadora do projeto Divina Luz. Encerrada a votação? Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 129 de 2022, que denomina Antônio Eustáquio dos Santos, a Rua 8, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, deste município.
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto, vereador José Braz.
Agradeço a todos os novos edis, né? Também aos familiares aqui presentes hoje, a senhora Isabel, que esse, mesmo com essa idade, né, dona Isabel, é um exemplo de vida, um exemplo de cidadão que luta em favor do próximo, né, que dá, a gente sempre está em contato com a gente, sempre buscando algo para que possa ajudar a nossa cidade. Parabéns, dona Isabel. Obrigado a todos.
Solicito ao novo secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 63/2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$16.996.241,44. Parecer 435/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 436/2022. Comissão de Legislação Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia.
do projeto de lei EM063-2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde um crédito adicional suplementar de R$16.996.241,44. Em discussão? Em votação, a inclusão. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis à inclusão do PL EM063-2022. Solicito, novo secretário, a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 63-2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$16.996.241,44. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 435-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 436-2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinário do Executivo Municipal número 63-2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde um crédito adicional suplementar de R$16.996.241,44. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, líder do Executivo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui em nome do senhor prefeito assinaturas de todos os vereadores que viram a necessidade da urgência administrativa e assinaram a inclusão desse projeto. Tenho certeza que tinha para gravidade e pelo destino, não sei, tive que sair antes, pedi ao presidente Demir que presidia a sessão, tinha um encontro com a comunidade espírita. Naquele momento tinha, acho que, 13 assinaturas já. Mas tenho certeza que todos que estavam aqui deve ter assinado a exclusão. O que é esse projeto, senhor presidente? Esse projeto é uma mudança. É da rubrica 159 para 132. Ou seja, está dividindo em várias rubricas para manutenção e pagamento dos agentes comunitários de saúde. Então, senhor presidente, no nome do senhor prefeito, eu agradeço a todos os vereadores que assinaram a inclusão e, mediante o fato que requer a aprovação desse projeto, eu peço a votação e o favorável do voto de cada um dos meus pares. Obrigado, senhor
palavra.
Presidente.
Em discussão, palavra, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, Eduardo Print Júnior, a gente tem visto aí na casa, às vezes, algumas movimentações, e é totalmente louvável, né, com o vereador, justificou, eu estava ali no plenarinho, na hora ainda, no momento, sai, às vezes, só que não tem chegado para mim as inclusões. Nenhum pedido de inclusão chega. Um projeto de tamanha importância, extrema importância como esse, talvez eu não poderia estar aqui agora na casa por um motivo que eu faço questão de votar, que é a favor dos agentes, inclusive o vice-líder do governo, que é o Flávio Marra, estou aqui conversando com ele nesse momento, e ele também não sabia dessa inclusão. Então é algo que a gente pode ter um pouco mais de carinho, a mesa diretora pode nos passar, se incumbir, que eu entendo quando o líder do governo não pode estar na casa, que é normal também, ele tem outros a fazer, inclusive ele não ganha nada mais para isso, para ser líder do governo. Então, às vezes naquele momento ali que ele tem que atender também outros anseios, outras demandas, mas a inclusão não chega até a minha mão e talvez eu não poderia ficar sabendo de algo que eu lutei para isso acontecer. Quando os agentes estavam aqui, eu fui um dos vereadores que abraçou essa causa também junto com eles. Então, no momento de desatenção, uma lista dessa, chega a foto dela na internet, mas por que, que o Roger não assinou? Ele estava com a gente, então isso pode dar uma dupla interpretação. É só uma cautela, um pedido de carinho, de cuidado, que talvez nas próximas... Eu estou aqui na casa desde meio-dia, eu não saía nem para ali do lado almoçar. Estou aqui desde a hora que eu cheguei, se eu não estou no plenário, eu estou atendendo alguém no meu gabinete, poderia ter chegado lá. É só isso, né? Fica aí essa observação, mas com certeza terá meu voto favorável. Vou no rastro aqui da liderança do governo, que sabe também da extrema importância dessa votação aí, desse importante projeto, que é um também daqueles que fazem história na casa. Afinal de contas, o poder dos agentes se fez valer do voto aqui nessa casa, da representatividade e da pressão, porque foi um direito deles que estava sendo cerceado pela administração, mas que agora está sendo corrigido e justamente tenho certeza que será votado por todos aqui na casa. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora Lohana França.
Presidente, não encontrei documento acessório com o parecer do Sintran. Foi pedido o parecer do Sintran?
Essa mensagem, confere.
Ofício N101/2022. Assunto, encaminho documentação complementar. Referência, projeto de leis EM número 63/2022.
Não, vereadora não tem.
Não tem, não tem, mas foi pedido e eles não responderam ou não foi pedido? Pois é, mas a gente tem lei municipal que diz que quando nós vamos votar algo que tem a ver com o vencimento do servidor público, precisa de parecer do Sintran. É, me parece que o projeto é benéfico, mas eu entendo como perigoso a gente votar sem, a gente nem pediu. Porque uma coisa é a gente pedir o Sintran não responder. Aí essa casa pode votar em paz e tranquila, porque se o Sintran não respondeu, então o sindicato se omitiu. Mas nós sequer pedimos. Então eu entendo que é, nenhum agente comunitário de saúde sabia da votação desse projeto hoje, eu mandei para todos que eu tenho contato perguntando se eles estavam cientes. Parabenizo o líder do governo, parece que o projeto é benéfico mesmo, mas muito sinceramente, vereadores, eu acho perigoso nós votarmos aqui sem um posicionamento do sindicato sobre o projeto de lei. E eu sugiro um sobressamento para que nós possamos seguir a lei. A casa não seguiu a lei. Para votar questões relativas a salário do servidor, precisa de parecer do Sintran. A casa não seguiu a lei. Então eu peço que nós, por favor, peçamos um parecer do Sintran para votarmos. Se eu for derrubada, Edson Souza, líder do governo, se eu for derrubado aqui, eu vou votar favorável, isso é democrático. Mas eu acho que a gente precisa respeitar nossos servidores públicos, que são os que tornam possível, inclusive, que a gente trabalhe todo dia.
Primeiramente,
palavras,
só um minutinho. Primeiro eu vou responder, vereadora. Você sobrestou o projeto, vereador?
Eu estou solicitando vistas.
Vista até a próxima reunião?
Eu acho difícil o Sintran responder. Eu pediria até semana que vem, 7 dias.
O senhor está pedindo, então, sobrestamento até 7 dias.
Sim.
Vista de até 7 dias, correto? Sim. Só para responder, Vossa Excelência, primeiro, a casa não houve erro da casa legislativa. Em crédito adicional, suplementar, não há parecer do Sintran e nem legalidade no nosso regimento interno que obrigue a casa a pedir informação, pois não afeta o salário do servidor. A casa não errou. Agora, pode haver uma manifestação do Sintran? Pode. Mas não é obrigatório, porque não há afetação dentro do projeto de lei aqui aportado.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, pedido de vista até 7 dias da vereadora Lohana França.
Palavra, senhor
presidente. Palavra, Flávio Marra, na sequência, Edson Souza.
Senhor presidente, quanto mimimi, né? Na verdade, a gente está aí há mais de meses para a gente poder aprovar esse projeto. Já foi aqui, já vieram aqui para essa casa... várias vezes, para a gente poder aprovar esse projeto, para a gente poder trazer dignidade para eles. E aqui tem um corpo técnico jurídico dessa casa, muito competente. É claro que a gente não ia pôr um projeto desse em votação se não tivesse apto a ser votado. Então, acho que a gente tem que parar de mimimi, sabe? Votar o projeto. O pessoal dos agentes comunitários de saúde está esperando esse projeto ser aprovado hoje. É de suma importância. Então, eu quero deixar claro aqui, não tiro direito de vereador, né, mas eu tenho direito de concordar ou não. Eu não concordo com a vista da vereadora.
Palavra, senhor presidente.
Líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a professora Lohana, ela comete um erro regimental não assim por dolo. Quem fez essa emenda, quem criou esse direito, foi esse menor dos vereadores, que foi o vereador requerente. O primeiro signatário foi eu. Isso está na lei orgânica, vereadora. Isso quando trata exclusivamente de PCCC, plano de carga de salário. Aqui nós estamos falando valor adicional, senhora vereadora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aqui, o trabalho que o vereador Rodson fez aqui, junto com o doutor Bruno, agora, eu vou ser sincero para a senhora. O senhor sabe o respeito que eu tenho pela senhora, mas eu gostaria que a senhora pedisse a retirada de visto. Porque, quando eu fiz a lei, eu sou o primeiro signatário da lei orgânica, eu fiz a lei, não foi para projeto dessa natureza, não. É aquilo que tira direito e pode vir a tirar de vereador. No que tange, especificamente, senhor presidente, o senhor deu uma introdução aqui hoje, então achei que o senhor ia fechar o quadro e deixou para mim dar uns dois toques na bola ainda. É quando trata do plano de carga de salário. Né? Então agora, senhora vereadora, esse projeto estão precisando, o vereador Rodson, juntamente com as comissões, doutor Bruno, agora, se a senhora pedir uma vista, senhora vereadora, vai ser uma má ideia. A senhora sabe por quê? Porque tem 51 dias que o projeto é nessa casa. Aí, se a senhora pedir vista, nós vamos curvar perante o respeito da senhora, mas eu acho que vai ser uma boa ideia. Como a senhora é uma pessoa que parece um fio dourado, de flexível, eu gostaria que o senhor retirasse o pedido de vista, que possamos votar ele nessa tarde, onde o servidor aguarda a votação desse projeto.
Vereador Lohana França.
Presidente, eu preciso primeiro dizer que, infelizmente, essa casa tem alguns vereadores, um vereador pouquíssimo educado e que qualifica como mimimi uma pontuação de uma vereadora tão eleita quanto ele, que tem tanto direito de ocupar a cadeira, não estou falando do senhor não, Edson, que tem tanto direito de ocupar uma cadeira aqui e de expressar suas opiniões quanto ele. Inclusive vereadora que não manda áudio chantageando servidores em cargos comissionados, nem nada do tipo. Então eu exijo mais respeito de um senhor que muito provavelmente nem terá a oportunidade de ocupar essa cadeira novamente se continuar desrespeitando os outros como desrespeita. Então, chame de mimimi as pessoas da sua intimidade e convivência, não eu. Presidente, eu preciso dizer que eu mantenho o meu pedido de vista, já que eu entendo que é bom ter um parecer do Sintran. Se os vereadores não concordarem com o meu pedido de vista, isso é legítimo e democrático, derruba o pedido, eu vou votar favorável ao projeto, porque no frigir dos ovos, o que eu entendo é que ele parece benéfico, mas me parece também pertinente e ouvir o Sintran. Só isso. Okay. Obrigada.
Em votação, pedido de vista de até 7 dias da vereadora Lohana França. Vereadores que forem favoráveis...
Senhor presidente, peço vista até a próxima reunião. Sabe, já que a vereadora, parecendo assim um aço duro, vai trincar, né? Nós não vamos entrar nesse jogo. Então, por exemplo, vai atrasar, vai chegar com dor no coração que eu faço isso. Né? Uma vereadora do porte dela, mas então, senhor presidente, eu peço vista... Até a próxima reunião. E já queria com o compromisso do senhor que pautasse ele para a próxima terça-feira, onde a senhora vereadora vai ter aí nada, nada. Que até 51 dias para estudar. Mas já está aqui. Quando o vereador Zé Brás, ele lê uma proposição aqui, ela se torna pública. Enquanto o Zé Brás é que abre a porteira da publicidade. Assim que o Zé Brás lê o documento, está público. Está público. Então tem 51 dias que esse projeto está aqui, ué. Então eu vou pedir vista até a próxima, senhor presidente, para que esse projeto não possa ficar mais prejudicado que está. O fruto, quero agradecer a todas as comissões. Foi um trabalho árduo que nós estamos tendo. E aqui, senhor presidente, eu quero ter uma correção. Sobre a questão da inclusão, ela vai melhorar. Que a mesa diretora fez questão digital. Às vezes não tem jeito. Eu não tenho preferência para vereador, não. Se tiver 9 assinaturas, já está incluído. Mas com a assinatura digital, a responsabilidade passa a ser mais do vereador que do líder.
Com a quiescência e a liderança do líder Edson Souza, fica acatado o pedido de vista até a próxima reunião do projeto de lei ordinária EM063 de 2022. Solicito do nobre secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos. Gostaria de nomear uma comissão especial para apurar as denúncias feitas pela vereadora Lohana França no projeto do Decreto Legislativo 004-2022, requerente do Regimento Interno, artigo 97.1 e B. Fica nomeados vereadores Ney Burger, Roger Viegas e Israel da Farmácia. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 63ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.